Câmara Municipal de Quirinópolis, gestão 2017-2018, trabalhando por você.
Bom dia a todos, que Deus abençoe cada um de vocês presentes, nobres colegas vereadores, imprensa escrita e falada, meus cumprimentos especial ao ex-vereador dessa Casa de Leis, doutor Abdala Cury, cumprimentar o Dom Jazo, muito obrigado pela presença, aos funcionários públicos, muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Solicita, secretária, se há quórum regimental.
Sim. Há número legal e informa aos presentes que, de acordo com a alínea D do parágrafo 5º do artigo 198 do Regimento Interno desta Casa de Leis, não é permitida manifestação de apoio ou reprovação do que se passa em plenário. Assim, não pode haver palmas ou vaias neste local. Informa ainda que não é permitida filmagem, radiação sonora e transmissão televisiva sem o devido cadastramento junto à secretaria e o consentimento da mesa diretora.
Cumprimentar o Mauro Rubens pela presença, que Deus te abençoe, muito obrigado pela presença do senhor. Havendo um número legal, declaro aberta a presente sessão. Solicito à secretária que proceda à leitura do expediente.
Emenda supressiva ao projeto de lei 002/2018, o qual declara como patrimônio cultural e material a Companhia de Santos Reis Magos do Oriente, Companhia de Santos Reis Foliões da Pedra Lisa do município de Quirinópolis e contém outras providências. Usando de minhas prerrogativas regimentais fundamentadas no regimento interno que institui esta Casa de Leis, sob o resguardo do artigo 238, inciso 1, solicito que seja oficiado o prefeito municipal requerendo do mesmo que promova por meio do órgão competente a ação de reintegração de posse do imóvel localizado à rodovia municipal do Matadouro, quilômetro 3, fazenda Confusão do Rio Preto, neste município, que fora destinado às atividades de frigorífico. Fundamento presente, considerando os fatos em que os justificam a seguir. É evidenciado por força da Lei 2.222 que fora feita doação de uma área ao frigorífico Quirinópolis Limitada. No entanto, o terreno ficaria sob a posse dos administradores da empresa somente enquanto a mesma estivesse em pleno funcionamento de suas atividades, de acordo com a redação do artigo 6º da lei supracitada, que diz que em caso de dissolução ou falência da empresa, o imóvel doado voltará ao domínio do município sem direito de nenhuma indenização por parte da municipalidade. No entanto, em meados do ano de 2007, o imóvel fora vendido, conforme a escritura anexa, para outra empresa e desde então permanecera fechado, penalizando nossa sociedade, fazendo do local um local propício para a instalação de agentes patogênicos proliferadores de doenças. Isto posto, é imprescindível que o Poder Público Municipal faça a intervenção por meios judiciais com o intuito de reaver a posse direta do bem imóvel descrito, haja vista que o local encontra-se abandonado conforme fotos que seguem anexo. Destarte é de conhecimento público que houve iniciativa do Poder Executivo para que houvesse por parte da empresa solução a respeito do funcionamento do frigorífico em questão. Entretanto, até o momento nada foi feito. Dito isso, é fundamental que o município aproprie-se do empreendimento, tomando as devidas providências para o que o prédio possa cumprir com sua função social. Por conseguinte, na razão do interesse público, subscrevo Edivaldo Antônio de Souza. Usando de minhas prerrogativas regimentais fundamentadas no regimento interno que faz regulamentação a esta Casa de Leis, sob o resguardo do artigo 238, inciso 1, solicito de Vossa Excelência que seja oficiado o prefeito municipal, requerendo do mesmo que solicite ao governador excelentíssimo Marconi Perillo, secretário de Segurança Pública do Estado de Goiás, o senhor Ricardo Brizola Balestreri, que seja instalada na cidade de Quirinópolis a delegacia especializada no atendimento à mulher, considerando que em Quirinópolis, apesar de haver uma delegacia de polícia civil com profissionais capacitados, É indiscutível que é necessária uma delegacia especializada em crimes contra a mulher. Devido ao fato de que o número de habitantes de Quirinópolis cresceu bastante e, infelizmente, o número de casos de violência contra a mulher também. Ademais, a implantação das delegacias especializadas no atendimento à mulher representa o reconhecimento por parte do poder público que a violência contra a mulher não é um problema a ser abordado na esfera privada ou nas relações interpessoais, mas trata-se de uma questão social que requer um enfrentamento com ações públicas na área da segurança, como também na saúde, devido às sequelas que ele provoca. Portanto, a instalação da DEAM possibilitará um atendimento diferenciado à mulher, dando a ela maior confiança e segurança para fazer denúncias como casos de ameaça, vias de fato, estupro, entre outras. Marcos Antônio Cabral. Usando de minhas prerrogativas regimentais fundamentadas no regimento interno que faz regulamentação esta Casa de Leis, sob o resguardo do artigo 238, inciso 1, solicito de Vossa Excelência que seja oficiado o prefeito municipal, requerendo do mesmo que determine a instalação de um elevador no Palácio da Cultura Soldino Vieira de Carvalho, em razão do Palácio da Cultura Soldino Vieira de Carvalho ser uma das construções mais lembradas no estado de Goiás e que já recebeu inúmeras atrações artísticas e culturais, se tornando sinônimo de orgulho para o cidadão quirinopolino. No entanto, à época de sua construção não foram observadas as necessidades básicas dos deficientes físicos. Sendo assim, solicito do prefeito municipal que faça as adequações necessárias a fim de fazer valer o direito à cultura a estes cidadãos. Nestes termos, peço e espero aprovação. Nicolina Maria da Costa Pereira. Usando de minhas prerrogativas regimentais fundamentadas no regimento interno que faz regulamentação esta Casa de Leis, sob o resguardo do artigo 238, inciso 1, solicito de Vossa Excelência que seja oficiado o prefeito municipal requerendo do mesmo que institua a bolsa de estudos aos estudantes quirinopolinos que cursam a faculdade de medicina, considerando que muitos estudantes possuem o sonho de estudar em medicina. Contudo, o curso exige total dedicação e muitas faculdades têm por regra ministrar aulas em período integral, impossibilitando os alunos de trabalharem para custear os estudos, ficando a cargo dos pais, que com muito esforço desdobram-se para manter os filhos na faculdade durante tantos anos. É de conhecimento público que o governo federal, através da Lei 11.096, instituiu o ProUni, Programa Universidade para Todos, tendo como finalidade a concessão de bolsas de estudos integrais e parciais a estudantes de cursos de graduação e sequenciais de formação específica em instituições privadas de educação superior. No entanto, não são todos que conseguem tal benefício do governo. Por isso, solicito do Poder Público Municipal tal iniciativa, colocando como condição que o aluno beneficiado preste serviço voluntário na rede municipal de saúde. Dirijo este requerimento ao excelentíssimo prefeito por acompanhar e saber do interesse do mesmo em contribuir para um futuro digno e voltado à educação dos nossos jovens, de forma que Quirinópolis possa desfrutar de um crescimento efetivo como qualificação de mão de obra e desenvolvimento econômico e cultural. Nicolina Maria da Costa Pereira. Os vereadores que o presente subscreve com assento nesta Casa Legislativa vêm perante Vossa Excelência, amparados na Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno, em seu artigo 238, solicitar a Vossa Excelência a inclusão do presente requerimento para apreciação e votação do plenário, e se aprovada, seja enviada ofício ao senhor Gilmar Alves da Silva, digníssimo prefeito municipal, com cópia à secretária municipal de educação, professora Ionei Oliveira Bernardes, requerendo-lhe que seja enviado a esta Casa de Leis a relação de todos os servidores municipais que percebem seus rendimentos através de recursos repassados pelo Fundeb. O presente requerimento tem como objetivo proporcionar aos vereadores e à população saber onde estão lotados e qual a real atividade que está sendo desenvolvida pelos profissionais que recebem seus salários com verbas oriundas do Fundeb, tendo em vista que é de conhecimento público que vários servidores estão em desvio de função, exercendo uma atividade que é exclusiva da educação e demais pastas do Poder Público Municipal. Lei Federal 11.494, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, em seus artigos 21, 22 e 23, veda o uso de recursos provenientes do fundo para pagamento de servidores que não atuam em funções pedagógicas, sendo que são consideradas funções pedagógicas nos termos do artigo 23 da Lei 11.494, as seguintes remunerações, cargos e funções. Inciso 1, remuneração. O total de pagamentos devidos aos profissionais do Magistério da Educação em decorrência do efetivo exercício em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, Distrito Federal ou Município, conforme o caso, inclusive os encargos sociais incidentes. 2. Profissionais do Magistério da Educação, docentes, profissionais que oferecem suporte pedagógico direto ao exercício da docência, direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional e coordenação pedagógica. 3. Efetivo exercício, atuação efetiva no desempenho das atividades de magistério previstas no inciso 2 deste parágrafo associada à sua regular vinculação contratual, temporária ou estatutária com o ente governamental que o remunera, não sendo descaracterizado por eventuais afastamentos temporários previstos em lei, com ônus para o empregador que não impliquem rompimento na relação jurídica existente. Faz-se necessário que seja divulgado de forma transparente a lotação destes servidores, tendo em vista que várias unidades de ensino do nosso município estão com grande número de profissionais atuando em regência e apoio de sala que não são efetivos do município, ao tempo que é de conhecimento público que servidores recém-concursados ainda em estágio probatório estão fora de suas funções espalhados por órgãos que não fazem parte da pasta da educação. Vereadores Dalmo Machado Borges, Oscar de Lima Pires Júnior, Marcos Túlio Barroso, Márcio Pereira de Oliveira, Veroneida Rodrigues de Assis. Usando de minhas prerrogativas regimentais fundamentadas no regimento interno que institui esta Casa de Lei sob o resguardo do artigo 238, inciso 1, solicito de Vossa Excelência que seja oficiado o superintendente da AMTS, requerendo do mesmo que determine ao órgão competente a pintura de uma faixa de pedestres na Rua Rio Preto, número 32, em frente à Academia de Lutas Elite, considerando que, além do fluxo de pessoas ser intenso, a via também é bastante movimentada, seja por carros de passeio ou por carretas que por vezes trafegam em alta velocidade. Por isso, solicita a pintura da faixa, que atualmente encontra-se apagada, a fim de facilitar a visibilidade do condutor. André, enfermeira. Usando de minhas prerrogativas regimentais, fundamentadas no regimento interno que institui esta Casa de Lei, sob o resguardo do artigo 238, inciso 1, solicito de Vossa Excelência que seja oficiado a secretária de Educação na pessoa da senhora Ionei Aparecida do Nascimento, requerendo da mesma que institua em todas as creches públicas municipais o sistema de triagem no ato da matrícula dos novos e antigos alunos, colocando um servidor da própria unidade de ensino responsável pelo cumprimento do encargo. Considerando que inicia-se o ano letivo e com isso a procura de vagas nas creches tem crescido muito, todavia não há como acomodar tantas crianças com segurança, conforme as normas e padrões mínimos de funcionamento das creches por meio da Portaria Federal 321 da Anvisa. É sabido que é um direito constitucional que as crianças possuem de estarem matriculadas na creche pública. No entanto, em razão do número crescente da procura de vagas, destaca-se a necessidade da criação de um sistema de triagem em todas essas unidades educativas. Logo, essa ferramenta serviria de mecanismo para a realização de um estudo acerca da situação fatídica de cada aluno matriculado na unidade de ensino, como, por exemplo, se os pais estão realmente indisponíveis, requisitando dos mesmos declaração de trabalho confeccionada e assinada pelo empregador, a fim de justificar a necessidade da permanência da criança na creche. A iniciativa é válida e precária aos cofres públicos, haja vista que os próprios servidores da secretaria poderiam realizar tal função. Cassinho da Usina. Os vereadores que o presente subscreve vêm por meio deste solicitar de Vossa Excelência a liberação do auditório da Câmara Municipal para a realização de uma audiência pública neste dia 8/2, a partir das 18h30, para discutir com os servidores públicos municipais e a população de um modo geral as alterações que estão em vistas de acontecer no regime jurídico dos servidores municipais. Igualmente, solicita que seja disponibilizado servidor qualificado para operar o sistema de som e ar-condicionado do auditório. A presente solicitação se justifica na necessidade que tem este legislativo de colocar a população interessada a respeito do que vem sendo proposto. E o quanto isso influenciará em seu futuro, pois está em vias de acontecer alterações irreversíveis no plano de carreira dos servidores públicos municipais. Dalmo Machado Borges, Oscar de Lima Pires Júnior, Marcos Túlio Barroso, Márcio Pereira de Oliveira, Veroneida Rodrigues de Assis.
Questão de ordem, senhor presidente.
Qual a ordem, vereador?
Quero cumprimentar a todos os presentes, a mesa diretora, em nome do senhor presidente, nossos colegas vereadores e toda a comunidade aqui presente, os funcionários públicos da área da educação e também de outras áreas, e dizer que vocês estão de parabéns, estar aqui mostrando a cara e lutar pelos seus direitos. Eu queria fazer, senhor presidente, um requerimento verbal, são dois requerimentos, e eu gostaria que todos nós, vereadores, nos empenhássemos, principalmente representante do prefeito municipal aqui presente, o nosso vereador, que é da bancada do prefeito, Marcos Cabral, também, que você pudesse, em afinco, lá cobrar do senhor prefeito, né? Nós estamos aqui, um dos requerimentos que eu gostaria de pedir, né, ele é como se fosse a cantiga do Tizil, ou do Grilo Incessante. Nós, vários vereadores já colocou esse requerimento, toda a bancada já colocaram esse requerimento, que eu vou fazer o pedido aqui, muitas vezes, dizendo sobre o piso nacional do servidor público da educação. Nós sabemos que 2017 passou em branco, né, para o pessoal da educação. Aquela tabela, né, progressiva, tanto vertical, horizontal, também não houve nenhuma manifestação do senhor prefeito, nem do secretário, para que pudesse repor esse direito que é do funcionário público da educação. Infelizmente isso não aconteceu. Então, um dos requerimentos é esse, pedindo ao prefeito para que cumpra a lei, pague o piso e também possa garantir as progressões de todos aqui. E o outro requerimento é pedindo, né, com urgência urgentíssima, a abertura e botar para funcionar de verdade mesmo a nossa UPA 24 horas. É um prédio que está construída há mais de um ano, já está pronto, com todos os equipamentos, e está abandonado e a nossa população não pode ficar sem esses benefícios. Muito obrigado.
Qual a ordem?
Senhor presidente, bom dia. Eu gostaria de solicitar que acrescente no texto do requerimento quanto à audiência pública solicitada para hoje à noite, o espaço físico, o regime de urgência urgentíssima, para que ele seja votado e apreciado ainda hoje na sessão.
Ao Procurador-Geral do Município, John Lucas Martins, à Subsecretária de Administração e Planejamento do Município de Quirinópolis, Warla Adriana Brito. Ilustríssimos senhores, ao cumprimentá-los cordialmente, a mesa diretora da Câmara de Quirinópolis, amparada pelo artigo 24, inciso 14, da Lei Orgânica do Município de Quirinópolis, convoca vossas senhorias para, no dia 8 de março de 2018, comparecerem à Câmara Municipal de Quirinópolis, a fim de discorrerem em plenário a respeito dos projetos de leis apresentados pelo Poder Executivo Municipal. Certo de que vossas senhorias darão atenção especial ao solicitado, externando votos da mais alta estima e consideração. Edivaldo Antônio de Souza.
Solicito da secretária se há algum vereador inscrito no grande expediente.
Sim, dois vereadores. Vereador Oscar de Lima Pires Júnior e o vereador Márcio Augusto Lemos Xavier.
Com a palavra o nobre colega vereador Oscar. Só informando o nobre colega vereador, são 45 minutos divididos para os dois vereadores. Ok, então é meia hora mesmo, tá? Eu achei que seria dividido.
É porque a sessão começou um pouco atrasada, né? Bom dia, senhor presidente, novamente. Bom dia, demais vereadores, companheiros dessa Câmara. Bom dia a todos os assessores e servidores da Câmara Municipal de Quirinópolis, à imprensa escrita e falada e televisionada, que graças a Deus e à iniciativa de alguns jornalistas aqui do nosso município, hoje Quirinópolis conta com uma TV web, né, que vai ao ar todos os dias e hoje está fazendo a cobertura desse evento, dessa reunião aqui no município, na Câmara de Vereadores. Quero também cumprimentar o ex-deputado Dr. Mauro Rubens, que veio de Goiânia para acompanhar essa sessão em nome do Sindicato Sim de Saúde, né, aqui hoje, da CUT também, né, da CUT, Central Única de Trabalhadores. Quero cumprimentar todos os diretores sindicais que aqui estão, dos diversos sindicatos representados aqui hoje, cumprimentar os servidores públicos e, de maneira especial, aos meus colegas professores, que eu tenho a honra de integrar este grupo de formadores de cidadãos, porque ser professor é transferir não só o conhecimento, mas o amor à cidadania. É inspirar a alma das nossas crianças e adolescentes para o bem. Eu faço parte desse grupo de inspiradores de alma, que somos nós os professores. Então, obrigado pela presença qualificada dos senhores aqui hoje, representando também todos os outros servidores públicos municipais. Quero cumprimentar os cidadãos que vieram acompanhar a sessão ordinária da Câmara de Vereadores. Nós temos 12 projetos que foram lidos segunda e terça. Temos notícia já que alguns projetos foram retirados da pauta de votação, né? Nós vamos saber na hora que chegar o momento exato da votação. Mas eu gostaria de fazer alguns comentários sobre estes projetos que foram encaminhados aqui para a Câmara. No primeiro momento, eu quero dizer que a forma como a Câmara se reúne, e isso já é um consenso entre nós da bancada de oposição, causa bastante prejuízo para a análise dos projetos. Já que as reuniões acontecem em dias consecutivos, 5 dias por mês, o projeto apresentado na segunda-feira tem que ser votado e esgotado quando vem com regime de urgência urgentíssima na quinta e sexta. Quando nós recebemos um projeto extenso, como esse, que altera o regime jurídico do Estatuto dos Servidores Públicos, nós temos que estudar. Ontem, o Soró, o Marquinhos, a Nicolina e eu passamos 3 horas e meia reunidos com o assessor jurídico do Sintego e alguns professores e também representantes do Sim de Saúde para estudar um projeto de 10 artigos. 3 horas e meia estudando esse projeto e tocamos em alguns artigos do estatuto, dessa alteração do estatuto
3 horas e não conseguimos esgotar o assunto. Então, nós vamos propor uma mudança no regimento interno da casa, viabilizando que as reuniões, e isso aqui já é uma proposta minha de Soró, eu não posso usar o nome dos outros, porque nós ainda não conversamos com os outros, que as sessões aconteçam intercaladas, numa segunda-feira da primeira semana, numa segunda-feira ou terça da outra semana, e dividindo durante todo o mês, para que nós tenhamos mais tempo para analisar, deixando a votação para a última semana do mês, ou seja, os vereadores terão 30 dias para analisar projetos de importância para o povo. Né? Teremos mais tempo para trabalhar. Será uma proposta nossa, de iniciativa nossa, se os outros vereadores quiserem também unir a nossa proposta, ficaremos felizes. Né? Mas nós temos 12 projetos aqui. Eu vou falar, para não me estender demais, delongar, eu vou falar só de alguns, não vou tratar de todos. Né? Nós temos aqui o projeto 006. Esse projeto concede a revisão geral na forma do inciso 10º do artigo 37 da Constituição Federal ao vencimento dos servidores públicos e ao subsídio dos agentes políticos do Poder Executivo Municipal e contém outras providências. Nesse projeto, enviado pelo Executivo Municipal, o prefeito quer estabelecer um calendário de revisão salarial para os servidores públicos municipais. E dividiu esse aumento, né, essa revisão, em 3 etapas. 3,75% em maio, 3,76% em setembro e 3,76% em dezembro. Mas, ao mesmo tempo, ele encaminhou, junto com esse projeto, a revisão salarial do seu próprio salário, do salário do vice, do salário dos secretários e dos vereadores. Enquanto para um servidor que recebe R$ 1.000, o aumento será irrisório, para o salário dele, que é de 20 mil, vai chegar a R$ 2.000 de aumento lá, ou mais um pouquinho lá em dezembro. Né? Uma revisão salarial gorda, né? Para o prefeito e os vereadores. Não que nós não precisemos, né? Todos os trabalhadores precisamos realmente da revisão. Mas a competência para versar sobre estes assuntos é de iniciativa privativa da Câmara de Vereadores. O prefeito não tem essa competência. O artigo 29 da Constituição Federal, incisos 5º e 6º, diz: os subsídios do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários municipais, fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal, deve observar o que dispõe o artigo 37, inciso 11. Então, competência de iniciativa. Não tem competência para isso. Depois, mesmo se tivesse, enquanto a nossa prefeitura está trabalhando meio período apenas para contenção de gastos, enquanto nem sequer dipirona, Tilenol tem para distribuir para as 300 pessoas, 300 casos de dengue que já tem nesses primeiros dias do ano, nós não temos. Enquanto o hospital municipal está funcionando na precariedade, nós não podemos tratar de revisão salarial para agente político. Para servidor municipal, sim. Para agente político, não. Para agente político, não. Agora, para os servidores públicos municipais, sim. Então, nós, da bancada da oposição, não somos contra o reajuste, que poderia até chegar de uma única vez, porque o reajuste de 11,27% referente à inflação do ano de 2015, ou seja, 2016, 2017, que também tivemos superinflação, não estão contando. Então, a inflação referente a 2015. é o reajuste às perdas salariais dos servidores públicos. Agora, falar que é 11,27% é um engano, porque antes de chegar o mês de maio, onde vocês receberão o reajuste de 3,75%, a Quiprev já vai aumentar 3,25% de desconto. É bom, né? Vai começar descontando já a Quiprev, que vai passar de 11 para 14,25%, e depois vai vir o reajuste, né, de 3,75%, depois 3,76%, depois 3,76%. Aí, ontem eu escutei lá no sindicato, no Sintego, assim, que uma professora falou, não, mas pelo menos o 13º vai vir com aumento já, né? Então, realmente, a professora tem a esperança de que lá no 13º, em dezembro, realmente o aumento aconteça. Então, esse é o primeiro questionamento desse projeto. O projeto 007, ele fala sobre o Refis. O projeto 008, olha só, tanto que nós estamos aqui numa confusão legislativa. Projeto 008 institui o programa de parceria público-privada e concessões no município de Quirinópolis e dá outras providências. Quando o prefeito manda um projeto de lei instituindo um programa, é porque ele não existe. Só que em 2014, essa Câmara já criou o Instituto do Programa Municipal de Parceria Público-Privada. Já existe uma lei dessa matéria. Inclusive, o nosso parecer jurídico da Câmara foi negativo quanto a esse projeto 008 de parceria público-privada, porque já tem matéria, já tem lei versando sobre essa matéria. Então a gente está fazendo uma coisa que já existe. Só que nós precisamos estudar muito bem essas parcerias público-privadas, porque a prefeitura vai conceder serviços públicos acima de 10 milhões de reais para empresas privadas. Os contratos só poderão ser firmados para concessões acima de 10 milhões de reais. Nós não estamos falando de pouco dinheiro, não. Então, essa lei, nós precisamos, ela é importante, ela é boa, e precisamos mesmo de parcerias público-privadas. Isso é, existe direito administrativo que versa sobre isso. Realmente, nós precisamos trazer iniciativa privada para serviços públicos, mas não pode ser feito de qualquer forma. Nós temos que estudar, os vereadores precisam estudar sobre isso. Não é uma matéria simples, é uma matéria complexa, e nós já temos uma lei municipal que versa sobre isso também, de 2014. Vamos lá. O projeto de lei 009. Projeto de lei 009, ele institui a função de confiança e gratificação por desempenho da educação no município de Quirinópolis e contém outras providências. Olha só, senhores servidores públicos da educação, infelizmente o projeto chegou nas nossas mãos sem a justificativa. Então eu não sei, nós vereadores não sabemos o que justifica o envio dessa matéria para a Câmara. Nós não recebemos justificativa. E esse projeto aqui, ele cria cargos comissionados de diretor, coordenador pedagógico e secretário-geral nas escolas. Agora, nós entendemos que diretor não é cargo de confiança delegado por prefeito. Foi uma luta grande dos senhores conquistar o processo democrático na eleição dos diretores. Agora, como que nós vamos? Criar cargos de comissão na função de diretoria, né? Olha só, eu achei um pouco exagerado também. Vão criar 9 cargos de confiança na Secretaria de Educação. 33 cargos.
Certo.
33 cargos de direção, de direção de unidade de ensino. 9 cargos nas unidades de poste 1, 9 cargos na direção poste 2, de direção em poste 2, escolas de poste 2, 5 cargos de direção em unidades de ensino poste 3, 5 no de poste 4, 3 na de poste 5 e 2 na de poste 6. 66 cargos de confiança de coordenação pedagógica. 21 cargos de confiança de secretária-geral. Então, eu não sei o motivo desse projeto aqui. Então, a gente precisa entender melhor. Eu quero mais uma vez salientar que, por mais que eu esteja aqui expondo essas matérias, eu não faço somente em meu nome, né? Eu estou aqui imbuído da autorização dos meus colegas da minha bancada, que todos corroboram as minhas falas, e aquilo que não concordam comigo podem pedir a palavra que eu dou a vocês ou a parte, porque eu não falo só em meu nome, isso é um consenso da nossa bancada e nós estamos fechados nisso.
Vereador.
Pois não.
Bom dia, minha diretora, aos colegas vereadores, imprensa escrita falada, ao presidente do sindicato Mauro Rubens, aos funcionários da prefeitura, da saúde, da educação. Nós discutimos sobre aquela ideia das sessões serem intercaladas. É uma ideia que de outra cidade, que eu converso muito lá no Banco Brasil com Didão Alfredo. Ele veio de outra cidade, lá tinha esse problema dos projetos, que ele gostava de acompanhar a sessão da Câmara. Tinha esse problema dos projetos chegar, não dá prazo, 5 sessões, sim, todas na mesma semana. Aí mudaram lá na cidade, melhorou muito, porque começa na segunda, na outra segunda, 3 segundas e nas últimas 2, segunda e terça-feira do último mês, Quer dizer, 30 dias para poder estudar os projetos, discutir com a população. Então eu achei uma ideia boa. E pesquisando vários municípios do Brasil, é assim, não tem em cima da hora, mandar na hora. E outro vereador que fala é sobre o portal de transparência. Pessoas, com muita gente hoje presente aqui no funcionário, não consegue acessar o portal de transparência em Quirinópolis. Desde 2017, ninguém consegue abrir o portal de transparência. Porque o portal de transparência, para saber o que está acontecendo. Você vê falar que não tem dinheiro. Não posso, todos os prefeitos sempre reclamam que não existe dinheiro. Mas ninguém tem a transparência de mostrar realmente se não tem o dinheiro. Eu não concordo em falar que não tem dinheiro. Agora, talvez não tenha prioridade. Tem que ter as prioridades. Porque no mandato passado, todo mundo sabe, terminou o mandato, mas passou 7 milhões em caixa. Ficou 7 milhões para o próximo prefeito. Nesse 2017, passando para 2018, teve notícia de pessoas da prefeitura, estão falando, e não, prefeito aqui, ele sabe trabalhar mesmo, tem 7 milhões em caixa, passando de novo esse ano de 2017, no dezembro de 2017, tem 7 milhões em caixa. Quer dizer, eu não sei se é verdade, agora, cadê no portal da transparência, ver o que aconteceu. Se tem 7 milhões em caixa, o povo está sofrendo por remédio, dengue, e não pode aumentar a salário de ninguém, porque é prioridade, não tem. Quer dizer, falta prioridade, então, eu acho que nós temos que cobrar muito, vocês aí cobrarem também do portal Transparência, que não está sendo acessado por ninguém na cidade de Quirinópolis. Muito obrigado.
Continuando aqui a nossa explanação, o projeto de lei complementar 001, ele estabelece o aumento dos repasses aqui prévio, de 11% para 14,25%. Mas o desconto, ele só vai ser feito na folha do servidor público, porque não aumentou em nada a contribuição para que preve patronal. A prefeitura quer que aumente a contribuição dos servidores, mas da contrapartida dela, não. Então, nós da bancada de oposição vamos votar contra aumento de desconto na folha de pagamento dos servidores públicos. Nós não somos a favor a esse aumento. para a questão do estatuto. Vamos lá. Chegamos. Esse regimento jurídico, regime jurídico único estatutário de servidores públicos de Quirinópolis, ele chegou aqui na Câmara em dezembro do ano passado, né? Aí, no dia da votação, o prefeito recuou e pediu a retirada da pauta, mas não retirou da Câmara. Está suspenso aqui nas comissões. Aí, aquele projeto que nós passamos o mês de dezembro e janeiro estudando, porque eram 218 artigos, inclusive, na terça-feira, o assessor jurídico do Sintego veio aqui e manifestou o seu descontentamento de alguns pontos. Nós passamos estudando e agora chegou em fevereiro, o prefeito mandou um novo projeto substituindo completamente o texto que nós havíamos estudado. Até que no ofício, porque esse veio, o ofício de justificativa, diz assim: dirijo-me a Vossa Excelência, dirigindo-se ao nosso presidente, para solicitar a substituição do texto do projeto de lei complementar 005, de 1º de dezembro de 2017, que institui o regime jurídico único estatutário para os servidores públicos de Quirinópolis e contém outras providências, pelo que segue em apenso, tendo em vista a necessidade de correção naquele documento, a saber, o adicional de tempo de serviço previsto no artigo 74 foi alterado de 5% para 10%. Na época, nós falamos muito sobre o quinquênio, né, que tinha vindo de 10 para 5, aí ele mudou de 5 para 10 novamente. Mas como que nós vamos, num calhamaço desse aqui, acreditar que a única coisa que foi mudada foi esse artigo? Nós vamos ter que estudar tudo de novo. E aí, só algumas ponderações, algumas pequenas. Aqui, ó, no artigo 33 do novo regime jurídico, porque esse daqui vai revogar o que está valendo. Vai revogar sem interstício e sem salvaguardar o direito dos servidores que já estão trabalhando aí. Não colocou que é para valer a partir de agora para os próximos que ingressarem. Esse daqui vai passar a valer. O ocupante de cargo de provimento efetivo integrante do sistema de carreira está sujeito à jornada de trabalho de 8 horas por dia e até 44 horas semanais, salvo quando lei estabelecer duração diversa. Além do cumprimento do estabelecido neste artigo, o regime de cargo de comissão exigirá de seu ocupante integral dedicação ao serviço, podendo ser convocado sempre que houver interesse da administração, sem direito ao pagamento de adicional pela prestação de serviços extraordinários. Sem direito. Poderá o executivo adotar normas de jornada...
Vereador.
Senhor.
Eu gostaria que a secretária fizesse a leitura do artigo do regimento interno, onde há manifestação por parte...
Pois não.
Pode fazer a leitura. Pessoal, a sessão está suspensa. Só para esclarecer, a sessão está suspensa por 30 minutos. Vou reabrir a sessão. Só gostaria de fazer um lembrete aqui nesse momento. Vocês como educadores, vocês gostariam... que os alunos fizessem isso aí com vocês, só me fiquem como um ponto de interrogação a cada educador que está aqui dentro, tá? Tá? Cada educador, se você está dando uma aula, se os alunos fazem essa manifestação, eu tenho certeza que vocês não iriam gostar. E eu não criei regimento interno, tá? Eu simplesmente, como gestor, eu estou fazendo cumprir o regimento. Então eu gostaria, se vocês não concordam com o regimento, gente, organize, vamos mudar o regimento. Eu acho que tem que manifestar, mas o regimento não dá um amparo legal. Então, eu simplesmente, sentado nessa cadeira, eu estou conduzindo os trabalhos dessa Casa de Leis. E eu, hora, momento algum, eu dei parecer ainda de projetos. Vocês ainda não viram votação. Eu acho assim, que o respeito que nós tivemos com vocês quando chegaram aqui dentro dessa Casa de Leis, todos os vereadores tiveram com vocês. Chegaram ao ponto de arrancar uma cortina ali. Então eu acho assim, é um desrespeito, tá? E fica na consciência de cada um que está aqui dentro. Fica na consciência de cada um. Se continuar, eu posso, como presidente, como o regimento me dá um amparo legal, de fazer uma sessão secreta. Eu não gostaria de fazer isso aí. Tá? Então eu vou pedir a colaboração, o respeito de cada um, porque nós temos respeito por vocês. Se vocês não estão tendo conosco nesse momento, nós, vereadores, temos respeito com vocês. Tá? E eu fico muito triste de saber que a parte que... A educação hoje ela é vista como prioridade dentro do município. Tá? Mas a ação de vocês aqui hoje, infelizmente, está deixando a desejar. Vereador Oscar, vai continuar com a palavra. E eu gostaria de pedir a Vossa Excelência, como a pessoa que vai continuar a sua fala, eu gostaria que você conduzisse esse pedido para mim, que não deixasse para o presidente essa parte aí, porque você é conhecedor do regimento interno. Que Deus abençoe a sua fala e que o senhor possa explanar mais 10 minutos.
Em primeiro lugar, senhor presidente, com todo o respeito, data vênia ao seu entendimento e a forma abrupta como a sessão foi pausada, né, suspensa, e cortando também o meu raciocínio, mostra, assim, que essa casa, que é uma casa do povo, ela às vezes toma decisões muito fortes, né? Eu concordo que realmente se o povo começar a gritar aqui dentro e impedir os trabalhos, isso dificulta os nossos trabalhos, mas não estava acontecendo isso. Tá certo que não pode ter nenhuma manifestação. Então agora os senhores estão sabendo, para não acontecer de nós não votarmos o requerimento, inclusive de pedido de cessão desse espaço para hoje à noite nós nos encontrarmos, então nós vamos manter essa ordem que é dada pelo regimento. Quanto àquela cortina, eu estava lá quando ela caiu, e infelizmente não foi o povo que derrubou ela, não. Ela caiu... Gente, não se manifestem, né? Eu não concordo com esse regimento, porque eu acabei de escrever uma monografia falando justamente sobre a participação popular no processo administrativo. Eu acredito que o povo tem que se manifestar, mas da maneira correta, né? Então ela caiu porque está muito cheio o plenário e alguém esbarrou sem querer e ela caiu. Então eu vi, né, isso acontecendo.
E a manifestação, vocês podem procurar os vereadores após a sessão e colocarem as questões de vocês. Tá? Eu gostaria de ver vocês questionando após a sessão com os vereadores.
Mas, senhor presidente, por favor, deixa eu terminar a minha fala.
Pode terminar, que, vereador. Fica à vontade.
O senhor não me pediu nem uma parte para falar. Então, aqui, gente, entre nós vereadores, com todo o respeito que eu tenho pelo nosso presidente, não existe hierarquia. Nenhum vereador está acima do outro. O presidente está conduzindo a sessão, mas ele também tem que solicitar o vereador que está falando para interrompê-lo. Então, olha só, voltando lá na Kiprev, é importante a gente entender que quando qualquer aumento de tributo ou de desconto vai tirar do comércio municipal, daqui do nosso lado, o poder de compra dos servidores. Imagina tirar 3,25% do desconto do salário de mais de 2 mil servidores. Quantos milhões, milhares de reais será tirado de circulação aqui do nosso município? Porque o nosso servidor público, que hoje é uma classe forte
e numerosa aqui do município vai deixar de ter esses 3,25% para comprar a sua, seu leite, sua bolacha, o, pagar a sua conta no final do mês. Então isso aqui é tirando mais, além da inflação que já corrói os salários dos servidores, tirando um pouco mais. Mas para eu não me alongar ainda mais, né, e falar a questão da estabilidade. Eu fiquei bastante assustado aqui no, no artigo 24, quando diz no regimento, no estatuto, né, no novo estatuto, diz assim, ó, o servidor habilitado em concurso público e investido em cargo efetivo adquirirá estabilidade no serviço ao completar 3 anos de efetivo, efetivo exercício desde que aprovada em processo de avaliação de estágio probatório. Aí lá no, no parágrafo 2º, diz assim, além dos casos previstos no caput deste artigo, o servidor estável poderá perder o cargo na hipótese de corte de despesa com o pessoal. Ou seja, um servidor contratado, que passou num concurso, pode perder o cargo na hipótese de corte de despesa com o pessoal. Então isso daqui, ó, qualquer hipótese que o prefeito quiser usar para falar, não, a prefeitura está em calamidade financeira, então eu vou começar cortando o pessoal, vou demitir, dispensar os servidores públicos concursados. Então, são vários pontos aqui. Pois não, senhor vereador Márcio?
Só uma parte, senhor vereador Oscar. E dizer o seguinte, gente, a Kiprev é um caso sério. Já venho alertando isso há muito tempo. Nós temos que fazer um estudo profundo sobre o Kiprev. Ela está na UTI. Não, na UTI de Quirinópolis, nem funciona. Está pior do que isso. Tá, é um caso sério. Então nós temos que aprofundar uma grande discussão a respeito da Kiprev, porque senão vocês... É sério, é muito sério. Eu estou já há muito tempo alertando sobre isso, alertando o prefeito, alertando a administração. Nós estamos aqui com funcionários de vários setores, tanto da educação, enfim. E eu gostaria da saúde, de lembrar a vocês o seguinte. Geralmente, quando saem para mostrar o rosto e cobrar os seus direitos, existe, infelizmente, numa democracia que não é tão democracia, uma tal de perseguição política. Eu quero me colocar à disposição de vocês. Se isso acontecer, nós temos os meios que pode garantir o direito de vocês, tá bom? Ministério Público, etc, etc. Obrigado, senhor.
Então, antes de passar para o último comentário do projeto de lei de emenda à lei orgânica do município, estou vendo aqui alguns servidores da saúde, e especialmente agentes comunitários de saúde e agentes comunitários de endemia. Eu gravei ontem uma live, porque eu estou recebendo quase todos os dias pedido de socorro dos agentes comunitários, tanto os de combate à endemia quanto os de saúde, que estão sendo levados das suas áreas para outras áreas para trabalhar por causa dessa epidemia de dengue que está tendo aqui, inclusive estão vindo da zona rural para cá, e tem que fazer o traslado com o próprio recurso. Tem que vir da fazenda com o seu próprio combustível. Então, eu sei que o trabalho é importante, indispensável e crucial. Mas a secretária de saúde precisa dar condições. Os servidores estão trabalhando no sol o dia inteiro. Não tem protetor solar para eles usarem. Eles estão trabalhando nas áreas de infestação do mosquito Aedes aegypti, não tem repelente para usar. Sequer água para beber, eles têm que pedir água. Então eu quero pedir respeito com o servidor. Se eu preciso aumentar a carga de trabalho, aumentar a área dele para ele trabalhar, eu tenho que dar condições para o servidor trabalhar. E a última, que é a lei que não vai passar de forma alguma, porque precisa de um quórum qualificado, e nós, vereadores da oposição, não vamos aprovar esse projeto de emenda à lei orgânica, porque precisa de 9 votos, suprime o artigo 112, 117 e dá nova redação ao artigo 113 da Lei Orgânica. Os artigos 112 e 117 tratam das incorporações, das gratificações na aposentadoria dos servidores e os adicionais por qualificação. Ou seja, está saindo lá da Lei Orgânica, que tem um quórum qualificado de 9 votos, e está vindo para o Estatuto, que pode ser alterado com um quórum simples de maioria absoluta dos membros aqui da Câmara, com 7 votos. Então, eu quero dizer que tirar isso da Lei Orgânica e colocar no Estatuto coloca os servidores numa questão de vulnerabilidade, questão formal do processo legislativo. Porque se eu posso mudar uma lei com 7 votos, qualquer prefeito que tiver maioria aqui na Câmara poderá modificar esses artigos aqui com a maioria absoluta dos membros da Câmara. Então, eu sou contrário a tirar esses artigos e incisos da Lei Orgânica, porque vocês estão mais protegidos com eles ficando na Lei Orgânica. Então, por fim, encerro as minhas palavras, espero que eu tenha sido claro, mas tem ainda muita coisa que a gente pode conversar. E espero que o presidente permita que hoje à noite nós realizemos aqui a audiência pública e que os demais colegas aprovem esse requerimento que nós colocamos hoje em regime de urgência urgentíssima. Muito obrigado pela atenção de todos, e encerro por aqui as minhas palavras.
Com a palavra o vereador Márcio Xavier. 30 minutos.
Bom dia a todos, bom dia a toda a população de Quirinópolis que aqui se encontra, aos servidores públicos, ao Dom Jaso, sempre presente, bom dia aos vereadores, aqui, mesa diretora. Primeiramente eu quero falar que para sentar aqui onde eu estou hoje, não estou aqui defendendo prefeito, não estou defendendo administração. E para sentar aqui onde eu estou hoje, tem que ter coragem. Tem que ter coragem porque, exaltados como estão, eu vou pontuar a minha fala aqui como um legislador, como um estudioso do direito, tá? Onde eu vou mostrar as incoerências, tá? Onde desta fala passada agora. Nós falamos aqui sobre o projeto 006. Projeto 006, vou ler a ementa do projeto para vocês verem. Concede revisão geral, na forma do inciso 10, artigo 37 da Constituição Federal, ao vencimento dos servidores públicos e ao subsídio dos agentes políticos do Poder Executivo Municipal e contém outras providências. Subsídio, revisão geral dos vencimentos do servidor público e subsídio. Porque o que é o subsídio? Subsídio é o que nós, vereadores e agentes políticos, recebemos. Nós não temos salário, nós temos subsídio conforme a Constituição Federal. Os vencimentos dos servidores é outra coisa. Aí o que vocês têm são vencimentos. Eu quero dizer o seguinte, que conforme artigo...
a Constituição.
Conforme o artigo, a questão não é procurar no Google, não, meu companheiro. A questão é que eu estou falando de Constituição Federal, e Constituição Federal são vários artigos, eu duvido que alguém conheça ela de ponta cabeça decorado. Tá? Constituição, legislador nenhum, e nem tão pouco advogado, sabe qualquer código de ponta cabeça. A gente guarda, sim, alguns que mais usa, mas... todos nós não conseguimos. Eu peço respeito a quem falou dessa maneira comigo, porque eu nunca faltei com respeito com ninguém. Artigo 37. Administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade... publicidade, eficiência, e também é o seguinte, inciso 10, a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados, alterados, por lei específica, observada a iniciativa privativa em caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Então, o que é que aqui fala? Se houve uma perca salarial, se teve uma perca por conta da inflação, o Antônio, o José, o Pedro e todos eles têm o mesmo direito. Tá? Isso está na Constituição. Inclusive, quero dizer a vocês que as percas, como o vereador disse, né, o salário dos vereadores, dos agentes políticos... não estou aqui para defender salário, não. Tá? Eu só quero defender o que está na lei. O que está na lei. Eu estou defendendo o que é de direito de todos e não menos de qualquer outro. A Constituição fala que nós todos somos iguais perante a lei. Então, eu quero dizer mais uma coisa. O artigo 39, parágrafo 2º da Constituição... a União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico e planos de carreira para servidores da administração pública direta, das autarquias e das funções. Agora, parágrafo 4º. O membro do poder, o detentor de mandato eletivo, os ministros de Estados e os secretários estaduais e municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio, fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido em qualquer caso o disposto no artigo 37, inciso 10 e 11 da Constituição. Deixa eu pegar por aqui mesmo. Artigo 37, inciso 10 e 11. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa de cada caso, assegurada a revisão geral anual sempre na mesma data e sem índices. O 11... a remuneração e os subsídios dos ocupantes de cargo, funções e empregos públicos da administração direta, autarca e fundacional, dos membros de qualquer dos poderes da União, dos Estados, Distrito Federal e dos municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os preventos proventos, pensões e outras espécies remuneratárias percebidas cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite nos municípios o subsídio dos deputados estaduais e distritais, no âmbito do Poder Legislativo, e o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a 90 inteiros e 25 centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário. Então, o que finaliza isso aqui é o seguinte. A revisão é para todos. Se ela é justa, se ela é moral, é outra história. Tá? Agora, que ela tem que atender a todos, tem que atender. Desde o porteiro servente da escola, desde o do secretário, porque é lei. É lei. Fazer política em cima da lei é outra história. Quanto ao projeto 007... Desculpa. Quanto ao projeto daqui breve, o que nós temos que entender é o seguinte. Está havendo, sim, um aumento da contribuição de 11 para 14,25. Não estou dizendo que nós temos que ser iguais a todos, porque se um cai no buraco, o outro não deve cair. Mas o 14,25 já é do Estado. Já foi feito, porque aqui prévio, como é uma autarquia onde precisa sobreviver através disso aí, o Estado também já fez através do... Hoje me parece ter um novo nome, mas era o IPASGO antigamente. E eu quero explicar para vocês o seguinte. Quando nós votamos uma lei desse sentido, a lei complementar ela é votada em dois turnos. Ela vai ser votada no mês de fevereiro e no mês de março. Então, o que foi dito aqui que logo vai ser cobrado, já no mês seguinte, não é verdade. Porque ainda não vai ser votada no mês de março. E mais outra coisa, como ela é de caráter tributário, ela tem que respeitar a teoria nonagesimal do Código Tributário. Depois de aprovada, ela tem que estar em espera por 90 dias. Teoria nonagesimal é isso. Então, se nós contarmos fevereiro e março, aí nós vamos contar março, fevereiro e março, abril, maio e junho. Ela só vai ser começada a descontar em julho. Tá? Então, a primeira parte do reajuste da revisão salarial, onde consta 3,25, não é que já vai estar descontando agora. Em maio vai ter o aumento de 3,25, em setembro de 3. E assim por diante, conforme os índices que estão no projeto. Até dezembro, onde finaliza 11, alguma coisa. Então, isso que disse que vai ser cobrado antes de receber a primeira parcela, não é verdade também. A primeira parcela é em maio e a segunda é em setembro. De julho para setembro, são 2 meses, agosto, se a gente contar julho e agosto, e aí sim, em setembro já vem a nova parcela de revisão de perdas, e aí em dezembro a outra terceira. Então nós temos que, o que foi dito aqui também não é... Projeto de parceria público-privada. Eu vou falar para vocês, sinceramente, eu não tinha conhecimento de que já existia outra lei já tratando sobre o assunto. Não tenho nada o que dizer, temos que rever isso aí, né? E eu quero só, não sei nem como proceder agora, provavelmente vamos ter que retirar esse projeto da pauta e, se caso for, fazer alguma emenda, se necessário, na lei anterior. 009 institui função de confiança e gratificação por desempenho da educação no município de Quirinópolis e contém outras providências. Sim. Nicolina, vereadora, pode fazer.
Senhor presidente, mesa diretora, para os vereadores, vereadoras e assistência e comunidade que muito nos honra com a presença de vocês nesta manhã. Pastor Dom Chazo, Rubens Otônio, que a gente, Rubens, Mauro Rubens, que nos ajudou tanto eu, mas a doutora Osana, quando nós fomos legisladora nessa casa de lei no mesmo período, com a da guia, junto também na assessoria. Professores, colegas, profissionais da educação, o nosso sindicato, representado aqui pela nossa professora Eliedes e toda a diretoria. Também o Sindicato de Saúde, representado aqui pelo sindicato, pelos trabalhadores. Meu respeito a todos vocês. Nobre colega, obrigado pela parte. Eu quero só, ontem, eu mais o vereador Marcos Cabral, tivemos da secretaria até 11h20 da noite, para que a nossa secretária Ionei pudesse nos esclarecer mais sobre esse projeto. Quando ele se trata de função, ele não trata de cargo. Cargo é aquilo que eu, ao concursar, eu me imposto nele. Me garanta-se um cargo. A função é aquela que eu sou designada após efetivo, como se diz o Estatuto do Magistério, do Trabalhador da Educação. E para ser um coordenador, ele não pode ser, a não ser que ele não seja efetivado. Então, portanto, não vai haver politicagem no sentido de que possa chamar alguém para ocupar uma função, né, de confiança. O que a nossa secretária, que tão bem sabe da capacidade temática, que tão bem sabe dos trabalhos que ela representa na educação, a professora Ionei, e desde que eu cheguei à Secretaria Municipal também de Educação, o ano passado, eu já encontrei essas funções, essas gratificações. E agradeço muito a nobre vereadora Veroneida e a professora Iusa, porque as queixas nossas de professores, de diretores da rede municipal de educação, era que o diretor percebia 54 aulas. E aí, na gestão da nobre vereadora, ela agrupou-se 90 horas aulas. E essa 90 horas aula também conjunto com a gratificação. Chegamos, permanecemos no mesmo nível, e aí o que nós vimos? A satisfação do diretor, a satisfação do coordenador, e aí o que aconteceu mais ainda? O que a professora Ionei fez, mostrou ontem para mim, e o nobre vereador Marcos Cabral, ela está com o contra-cheque de todos os diretores, de todos os secretários e de todos os coordenadores. Ela agrupou-se agora para que não tenha, para que não se mexa mais nas aulas complementares que deixaram de existir e a gratificação incorporada, tornando-se uma gratificação efetiva de lei. É claro que nem esse regime jurídico único, ele não é o Estatuto do Trabalhador da Educação, não. Eu fui muito indagada por isso, dizendo, mas é o nosso estatuto. O professor Levi, também, nessa ocasião, quem fez opção para o município fazer uma reformulação do novo estatuto a que segue-se a toda a vida do nosso trabalhador da educação, foi a gestão passada. E nós estamos seguindo. O Sintego vai fazer parte, a indicação de cada sindicato e categoria da educação vai fazer parte. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, e quando eu questionei a quantidade, ela disse assim, a gente não pode fazer um projeto de lei colocando o que existe hoje. Quirinópolis tem uma onda crescente demais, principalmente de população flutuante que vem pelas usinas com os trabalhadores. Então a gente tem que fazer um projeto, uma margem da probabilidade de maior. Então não podemos fazer lei todo ano, mas sim assegurar que nos vindouros também já estão preparados e assegurados. Foi um ganho, sim, que os diretores, os secretários e os coordenadores.
A parte são okay. 3 minutos.
Obrigada. Tá?
Então, também o que foi dito aqui, que está sendo criado cargos ao bel prazer do prefeito, não é verdade também, não está sendo criado. O que nós estamos falando é de função. Então, é gratificação por função. Não tem nada a ver com criação de cargos. Tá? Para você ter a função, você tem que estar no cargo. Para você estar no cargo, você tem que ser efetivo. Para você ser efetivo, você tem que passar no concurso. Existem alguns cargos de confiança? Existe. Tá? Mas a criação de 66 cargos de confiança, conforme foi dito, também não é verdade. Tá? A nobre vereadora Veroneida.
Bom dia, mesa diretora. Bom dia aos colegas, né? Bom dia a todos os presentes, né? A nossa presidente Eliedes, né, juntamente com toda a direção, a nossa ex-presidente, professora Nilza, também, que tem um trabalho prestado, Dom Jazio, Cinto de Saúde. É uma alegria muito grande a gente ver que o povo está descobrindo a força que tem. Eu só queria, assim, deixar que nós fizemos, sim, a gestão passada, a gente foi amplamente discutido o Plano Decenal de Educação 2015-2025, e foi, assim, a Câmara, né, votou unânime nesse projeto, reunimos várias vezes, né, naquela oportunidade eu era secretária de educação e os vereadores, assim, que não eram da base na época, que comparecia sempre, era o Marcos Cabral, quero deixar registrado que ele sempre participou de todas as vezes que foi convidado. Então, o que eu acho que falta, e lá prevê sim a reformulação do estatuto, porque ele tem que ser atualizado, mas não diz hora nenhuma que é para tirar direito já adquirido. É para avançar e não retroceder. Outra coisa também que eu acho que falta, vocês, quem esteve aqui na segunda-feira pôde perceber, é o imediatismo que as coisas acontecem. Esses esclarecimentos que a professora Nicolina fez agora são esclarecimentos salutares. Eu não sabia. Nenhum de nós sabíamos isso. Então, por que que não chama? Por que que não reúne conosco? A gente não tem doença contagiosa, não, gente. Nós estamos trabalhando tudo em prol do benefício comum, que é o cidadão de Quirinópolis. Então, eu gostaria de pedir isso. Não gostava do chamar. Além de professora efetiva, eu sou representante do Sintego. Eu sou da diretoria da regional do Sintego. Então, eu acho que tem que chamar a gente para conversar, passar os projetos com antecedência. Os projetos chegam na segunda para votar na quinta. Outra coisa que eu gostaria de deixar aqui nessa fala, já que falou da minha área, é a questão do desvio de função. Vocês sabem, nós pedimos hoje a modulação 2018, que nós temos monitores exercendo a função de professor. Não estamos dizendo que eles não sejam qualificados, que muitos deles já são até pós-graduados, mas não são concursados. Está ferindo a lei, está ganhando pouquinho para exercer a função que tem uma carreira prevista. Então, os monitores, eu enquanto secretário, o que eu orientava? Vá fazer pedagogia. Vai fazer pedagogia, e muitos hoje são professores de pedagogia. Nós temos que lutar pelo direito. Tem professor de contrato ganhando R$800. Eu não posso citar o nome aqui, que eu não posso expor a pessoa, porque ela está lá porque precisa também. Então, e nós temos um concurso que está na justiça. Não foi dada ainda a posição que a nossa bancada denunciou o fato dos concursos ser suspenso e contratos no lugar. Então a gente ainda cobra do judiciário, nós vamos continuar cobrando essa questão do concurso. E outra coisa também que me preocupa é a questão da escola Canaã, né? A direção lá naquele dia da escola militarizada ficou dito que seria concluído, que seria, pelo menos a vice-diretora, seria através de eleição direta. Não teve. Outra coisa também.
Vereadora.
Só concluindo.
É 3 minutos.
Vereador, a parte fui eu que dei, não é com ele, é comigo. Não, eu tenho que falar mais um pouco e, tá? Depois, se sobrar, eu passo para a senhora, sem problema. Mas espera aí, gente, vocês estão contra o que... Lê o regimento, mas tá difícil. É isso. Que isso. Falar sobre o artigo 24 do estatuto que está aqui para ser votado. Só primeiro, eu quero só ler o artigo primeiro. Vamos lá, artigo 24. Artigo 24. Artigo 24, onde fala da estabilidade. Quando nós temos que fazer uma leitura de um artigo, nós temos que ler ele e reler ele incompleto. O parágrafo 2º do artigo 24 fala o seguinte: além dos casos previstos no caput deste artigo, o servidor estável poderá perder o cargo na hipótese de corte de despesas com pessoal. Foi assim que foi lido. Vamos continuar. Na forma prevista do parágrafo 4º do artigo 169 da Constituição Federal, conforme dispuser lei federal específica. Quando a gente fala da Constituição e o parágrafo 4º, o artigo 169 da Constituição e o parágrafo 4º fala o seguinte. Artigo 169, caput. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. Parágrafo 4º. Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não forem suficientes para assegurar o cumprimento da terminação da lei complementar referida neste artigo, o servidor estável poderá perder o cargo, desde que o ato normativo motivado de cada um dos poderes especifique a atividade funcional, o órgão ou unidade administrativa objeto da redução de pessoal. O que é isso aqui? Isso aqui é o gasto com pessoal, que não pode exceder 60%. Se exceder em 60%, já ocorre a improbidade administrativa do gestor. Certo? Então, não é que ele, ao bel prazer, por corte, ele vai já tirar alguém, não. É baseado na Constituição Federal. Também é onde a gente tem que fazer a leitura de tudo e retornar lá, né? Quanto aos subsídios ainda, que eu me esqueci, o que acontece? Os subsídios, que é o salário propriamente dito do servidor, do agente político, ele é votado a cada 4 anos pela Câmara Municipal, né? E na gestão anterior, os nobres colegas que faziam parte aqui, não foi votado. Então, o salário do vereador, ele é de que data? Que eu nem não sei. Ela é de 2013. O subsídio do vereador, ele é do ano de 2013. Tá? Então, eu vou ler o artigo da lei orgânica para vocês. O subsídio do prefeito, do vice-prefeito, dos vereadores, do presidente da Câmara, dos secretários municipais, serão fixados até 30 dias antes da eleição municipal mediante lei de iniciativa do Poder Legislativo. Essa aqui sim, cabe a nós. Essa aqui sim, cabe a nós, é o Poder Legislativo que tem a iniciativa. Essa revisão salarial não é subsídio. A revisão salarial é perca. E quem tem o poder de fazer a perca, essa lei, quanto ao Poder Executivo, como eu li a emenda, é o Poder Executivo. Se os vereadores quiserem fazer a perca salarial dos funcionários do Legislativo, quem tem que fazer a lei é o Legislativo. Então, essas percas salariais refere-se somente ao Poder Executivo. Existe sim, lá na lei, um gráficozinho onde fala de vereadores. Mas isso aí vocês podem esquecer, porque ela não atinge ao Legislativo nem ao vereador. Tá? Foi um erro, acredito eu, né? Mas isso aí não atinge. E digo mais, estive no TCM, Tribunal de Contas dos Municípios, na terça-feira, juntamente com o presidente do Soldado Edivaldo, justamente para ver a legalidade disso aí. O TCM disse que está tudo certo com o projeto, provavelmente eles não viram o gráficozinho lá onde falava dos vereadores, mas isso é outro caso. E eu tenho certeza que não se aplicará a nós, vereadores, não precisamos dessa reposição, acredito eu, né, vereadores? Então, numa provável lei do Legislativo, aí sim, nós fazemos a nossa e dos funcionários aqui do Legislativo. Né? Deixa eu ver se eu tenho mais um tempo. Nobre, eu tenho 40 segundos. Se quiser falar, não? Ok. Então, tá, muito obrigado a vocês. Agradeço pelo silêncio e por ter escutado toda a minha fala. Muito obrigado.
Senhor presidente, eu gostaria de fazer o uso dos 5 minutos finais, que é até 10h15, né?
É 40 segundos.
Eu me inscrevi. Ah, tem que falar lá, tá certo. Esse fica com o Veroneiro. Perdendo tempo já. Bom, pessoal, isso aqui é só para fazer charme esse papel aqui. Veroneira, pode fazer uso da palavra?
Obrigada pela gentileza, colega. Não, era só para concluir a minha fala, que eu estou, assim, como a gente é representante do povo, somos a voz do povo aqui nessa Casa de Leis, é a insatisfação dos funcionários administrativos da Escola Canaã, que foi contratada uma empresa, né, para terceirizou-se o serviço de limpeza, e nós temos funcionários, tem 28 anos de Escola Canaã, que saíram de lá chorando. E coincidentemente eu cheguei nesse dia, nem sabia. Como eu digo, a gente só não fica sabendo, né? Caso disso, nós temos aqui, eu acho que eu posso falar, porque é fato, né? A Olinda, que é merendeira na Escola Canaã, há 28 anos. Então, o dia que eu cheguei lá, inclusive a própria diretora Norma também estava bastante abalada, né? Porque não é fácil. Os funcionários saíram de lá chorando. Então, a gente questiona essa contratação dessa empresa. Tem necessidade, uma vez que nós temos funcionários concursados nessa unidade de ensino? É legal tirar um funcionário de uma unidade de ensino depois de 28 anos de serviço prestado naquela unidade? São esses questionamentos que eu deixo aqui para os colegas, para o nosso líder do prefeito, para que leve e nos dê uma resposta. Porque, de repente, está com razão, nos convença disso, convença o funcionário. E, no mais, muito obrigado.
Pessoal, só dando sequência, eu gostaria de lembrar que tem vários agentes, né, de saúde, vários agentes estão na IDEMIA também, desviados das suas funções. Isso é importante nós ressaltarmos, que esse surto, ou seja, essa epidemia de dengue que está acontecendo, duas sessões atrás aqui eu havia comentado, né, e da preocupação de toda a população, lá onde eu moro, vizinho da direita, eu acho que o bicho não enfrenta não, porque todo mundo não pegou dengue lá. Até hoje eu estou sobrevivendo. Então, mas é porque não foi feito corretamente o trabalho de manejo na época certa, vereadores. Porque vários agentes, eles foram desviados de suas funções. A área que ele cobria ficou descoberta. não colocou um substituto, uma que não pode também. E a lei diz o seguinte, que os agentes, eles não podem sair do seu local de trabalho, do seu bairro, e não podem ser substituídos, né? Então, naquele momento, que eu acredito que com 3 mandatos de prefeito, eu com 3 vereadores e tal, tanto um como o outro, os 2 prefeitos que passaram, que, o Gilmar que está atual, eles sabem que tem que fazer o manejo na hora certa, porque se não aprendeu até hoje, é igual meu pai falar, nós estamos de a pé mesmo, aí não vai aprender. Fazer o manejo e cuidar tanto do lixo, de tudo, né? Dos terrenos baldios, enfim. Então, se não fez, é porque fez errado. É porque não deu importância. E agora, depois que o leite está entornando, aí fica difícil você correr atrás de tudo isso aí. Então, isso é um ponto importantíssimo. O Oscar, que está ainda dengoso, ele quer fazer uso da palavra. Está saindo, né, da dengue.
Obrigado, vereador, pela parte. Gostaria apenas de explicar nesses 3 minutos 3 pontos. Quanto a Kiprev, realmente existe a teoria da aplicação nonagesimal e anual, né? Mas de qualquer forma, são 3,25% a mais de desconto. Se vai vir agora em março ou em junho ou julho, vai vir o desconto. Quanto à justificativa do PL, do Projeto de Lei 009, eu até agradeço muito a vereadora que fez a justificativa aqui, mas ontem nós passamos juntos 3 horas e meia estudando e nós temos que estudar aquilo que tem nas nossas mãos. Se os projetos de lei encaminhados aqui para essa casa viessem com o tempo hábil, com a justificativa bem feita, com a redação bem feita, essas discussões aqui ficariam mais internas. Mas aqui é o lugar da discussão, nós não podemos deixar de discutir e mostrar o posicionamento e o entendimento de cada pessoa. Até mesmo, aqui existem esses debates para isso mesmo. Então, bastava vir a justificativa dizendo, né? Infelizmente, os projetos chegam aqui em cima da hora, sem justificativas, e nós temos que votar, e é responsabilidade nossa questionar e saber e esmiuçar para saber onde que nós estamos pondo o pé. Quanto aos subsídios de vereador, secretário, prefeito e vice-prefeito, o artigo 29 da Constituição, né, que está aqui, diz assim, no inciso, artigo 29, inciso 5º, os subsídios do prefeito, do vice, dos secretários, fixados por lei de iniciativa da Câmara. Então, assim, desde o primeiro momento eu falei que o vício que nós estamos discutindo é um vício de formalidade, pela prerrogativa da iniciativa. Porque mesmo o artigo lido, o 37, inciso 10º, que foi o que nós ouvimos a leitura, vou ler novamente. Diz assim, a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4º, do artigo 39, somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa de cada caso. A iniciativa é da Câmara, não é do prefeito. Assegurada a revisão anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Inclusive, eu fiz um requerimento junto com a nossa bancada para instituição da data base do reajuste, que não tem. Não existe data base. Então, o prefeito dá quando quer. Então, é por isso que nós estamos questionando, né, a iniciativa. De quem é a iniciativa?
Oscar, bom, gente, eu só gostaria de fazer agora um apelo, principalmente a todos nós, vereadores. Já estou aqui no meu 3º mandato. Podem olhar aqui as votações que aconteceram, nunca votei contra o funcionário público, nunca votei contra a comunidade de Quirinopolino, vocês podem acompanhar. Eu gostaria de pedir aos senhores vereadores, o voto é de vocês. Esquece prefeito, esquece a opressão da administração e vota consciente. Nós vamos partir agora para a votação e pode ter certeza que vocês, todos nós funcionários públicos, porque os funcionários públicos vão sair ganhando, porque todos nós somos conscientes e nós sabemos que nós não podemos ir contra a população.
Passamos para a ordem do dia. Solicito a secretária que proceda à leitura da ata da sessão anterior.
Ata da 53ª Sessão Ordinária da 18ª Legislatura da Câmara Municipal de Quirinópolis, Estado de Goiás. Aos 7 dias do mês de fevereiro de 2018, às 8 horas, reuniram-se no plenário da Câmara, cito a Praça dos Três Poderes, 88 Centro, os senhores vereadores Acácio Divino Vieira de Assis, Dagmar André de Oliveira, Dalmo Machado Borges, Edivaldo Antônio de Souza, Márcio Augusto Lemos Xavier, Márcio Pereira de Oliveira, Marcos Antônio Cabral, Marcos Túlio Barroso, Nicolina Maria da Costa Pereira, Oscar de Lima Pires Júnior, Valdivino Duarte de Oliveira, Veroneida Rodrigues de Assis e Vislaine Geisa Paixão Oliveira. Havendo quórum regimental, o senhor presidente Edivaldo Antônio de Souza declara aberta a presente sessão, dando boas-vindas aos presentes. Prosseguindo, senhor presidente, determina que seja feita a leitura das matérias apresentadas. Foram lidos os requerimentos de número 013 e 014, de autoria da vereadora Ivislaine Geisa Paixão Oliveira, 15 e 16, de autoria da vereadora Nicolina Maria da Costa Pereira, 17, de autoria da vereadora Dagmar Andréa de Oliveira, lida a moção de número 001, de autoria do vereador Acácio Divino Vieira de Assis, a qual parabeniza o senhor Enivaldo Macari pela passagem de seu aniversário no dia 7/2. Dando sequência, o senhor presidente passa para a parte destinada ao grande expediente, solicita da secretaria se há alguém inscrito. Não havendo nenhum orador inscrito, o senhor presidente adentra para a ordem do dia. Na sequência, o senhor presidente determina que seja feita a leitura da ata da sessão anterior. Após a leitura, o senhor presidente coloca a redação da ata em discussão, não havendo nenhuma retificação, a mesma é aprovada por unanimidade. Na sequência, o senhor presidente coloca em discussão e votação os requerimentos 1, 2, 6 a 12, sendo que a vereadora Nicolina Maria da Costa Pereira solicitou que fizesse a leitura na íntegra do requerimento 6, o que foi de pronto atendido. O mesmo foi discutido pela autora. Logo em seguida, os requerimentos foram aprovados por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente passa para a parte destinada às explicações pessoais. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, o senhor presidente encerra a sessão, convocando os senhores vereadores para reunirem-se no dia 8 de fevereiro de 2018, às 8 horas, no local regimental, para constar, lavra-se a presente ata, que após lida e aprovada, vai devidamente assinada.
Coloque em apreciação a ata. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levanta. Aprovado. Para que a população esteja informada, o vereador Cassim não está presente, porque faleceu a avó dele. Então ele está no velório, justificando a falta do vereador. O velório é lá na sala de velório e o enterro será às 16 horas, tá bom? Coloca em votação os projetos e os requerimentos. Tem dois requerimentos verbais, né? Um da bancada e um do vereador Márcio. Como é regime de urgência, então nós vamos colocar o pedido em apreciação pelos vereadores. Pode pôr os dois juntos ou individual? Então coloca os dois pedidos, né? De regime de urgência, que são aqueles verbais, né? Então, vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado o pedido. Foram os dois. Um era o da bancada pedindo, né, o plenário para poder fazer audiência pública e o outro do nobre colega vereador Márcio Oliveira. Então está aprovado, tá?
Segundo turno de discussão e votação, o projeto de emenda à lei orgânica que acrescenta o artigo 276-A à lei 1.717, quanto à criação de áreas de interesse turístico ecológico para implantação de condomínios fechados e afins e contém outras providências.
Está em apreciação o projeto executivo em segundo turno. Senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Primeira discussão e votação, projeto de lei do Executivo 001, que garante a complementação do vencimento base dos servidores públicos municipais e contém outras providências.
Está em apreciação o projeto do Executivo, em primeira discussão. Senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Projeto de Lei do Executivo 003, que institui Zona Especial de Interesse Social, ZEIS, que especifica e dá outras providências.
Está em discussão o projeto do Executivo. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levanta. Aprovado.
Primeira discussão, votação, projeto de lei do Executivo 004, que institui Zona Especial de Interesse Social, ZEIS, que especifica e dá outras providências.
Está em apreciação o projeto do Executivo. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levanta. Aprovado.
Projeto de Lei do Executivo 005, que institui Zona Especial de Interesse Social, ZEIS, que especifica e dá outras providências.
Está em apreciação o projeto do Executivo 05. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Projeto de Lei 008 do Executivo, que institui o Programa de Parceria Público-Privada e Concessão do Município de Quirinópolis e dá outras providências.
Questão de ordem, presidente. Esse projeto, me parece que nós podemos retirar da pauta hoje, porque me parece que já existe uma lei, né? Então, nós temos que solicitar a retirada do projeto. Da pauta. Pois é, então, da pauta, eu falei.
Vou atender o pedido de Vossa Excelência, vereador. O projeto está tirado da pauta.
Projeto de lei do Legislativo 001, que declara...
Pela ordem, presidente.
Qual a ordem, vereador?
Alguns projetos não foram lidos. Eu sei que o 006 foi o 002 foi por questão de emenda que foi oferecido. Aí, quando chegar o 006, por exemplo, o 006 não foi lido, passou. O motivo, explica o motivo pelo qual não está sendo lido, só para a gente entender. Ação.
É porque ele precisa de 2/3 dos vereadores e um vereador, Cassim, não está presente devido ao falecimento da avó dele. Então, ele não. Então, devido a isso aí, ele foi retirado da pauta.
Ah, então foi retirado da pauta.
Foi retirado da pauta.
Ok.
Ele não está na pauta.
Ok. Então,
pode falar.
O projeto 002, como ele foi emendado, aí ele para a tramitação. E o 006 está com a Comissão de Constituição e Justiça e não foi devolvido. O projeto de lei do Legislativo 001, que declara entidade de utilidade pública o projeto Andar na Luz Moradia Assistida, ProAlma, Associação Civil Sem Fins Lucrativos.
Está em apreciação o projeto legislativo. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantem. Aprovado.
Projeto de lei do Legislativo 002, que altera dispositivo da Lei 2.949 e contém outras providências.
Está em apreciação o projeto legislativo. Em votação. Se os vereadores que estão de acordo permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Projeto de lei do Executivo 007, que dispõe sobre procedimento para concessão de pagamento à vista ou parcelamento especial de débitos fiscais, tributários e não tributários, e cria o Programa de Recuperação Fiscal do município de Quirinópolis, REFIS, com a dispensa de juros e multas nas condições determinadas e dá outras providências.
Está em apreciação o projeto do Executivo. Em votação, se os vereadores que estão de acordo permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Projeto de decreto legislativo de autoria da vereadora Veroneida Rodrigues de Assis, que concede título honorífico de cidadã quirinopolina à senhora Carmen Lúcia Moura da Costa e contém outras providências. Carmen Lúcia Moreira da Costa é professora aposentada na cidade de Quirinópolis, carreira à qual dedicou grande parte de sua vida. Ela nasceu em Uberlândia aos 16 dias do mês de outubro de 1949. É filha primogênita de Durval Moreira da Silva e Zoraide Nascimento Silva e nora de Benedito Pereira da Costa e Julieta de Souza Ramos. Iniciou seus estudos na cidade em que nascera, onde permaneceu até o ano de 1965. Em 1966, mudou-se para Quirinópolis, contava já com 17 anos de idade. Estudou da segunda à quarta série do ginásio, que correspondem ao ensino fundamental, de sexto ao oitavo ano no Colégio Estadual 31 de Março, onde hoje funciona o Colégio da Polícia Militar Dr. Pedro Ludovico. Trabalhou como secretária no Alto Posto Texaco do Sr. Newton Oliveira, hoje Alto Posto Central. No período de 1/5/1968 a 30/5/1969, trabalhou como pró-labore no Grupo Escolar Presidente Castelo Branco, onde aos dias 17 de junho foi nomeada para trabalhar por um decreto de 27/5/1969, iniciando assim sua carreira como professora efetiva da Secretaria da Educação e Cultura de Goiás. Em 1971, foi dispensada da Escola Presidente Castelo Branco para que se profissionalizasse na cidade de Catalão, no Centro de Formação de Professores Primário. Em julho de 1973, casou-se com Eurípides Balsanufo Ramos da Costa, com quem teve três filhas, Leandra, Andressa e Cristiane. De março de 1974 a dezembro de 1975, foi diretora da Escola Presidente Castelo Branco. Em 1976, por determinação do então superintendente de ensino Hélio Caiado Fleury, a prestar serviço no setor de supervisão na superintendência de ensino, onde permaneceu até junho de 1979. Em julho de 1979, foi autorizada a desempenhar a função de secretária-geral da Escola Estadual Frederico Gonzaga Jaime, permanecendo até 1985. Em 1985, foi transferida para a Escola Especial Dr. Alfredo Maris da Costa, onde atuou como coordenadora das oficinas até 25 de setembro de 1995, quando saiu sua aposentadoria. Mesmo aposentada, não conseguiu se afastar da escola. No ano de 1997, foi convidada para trabalhar na Secretaria Municipal de Educação de Quirinópolis, onde ficou até o ano de 2004, atuando como diretora das escolas rurais, multisseriadas e também da escola noturna. Em 2010, foi avó pela primeira vez e de presente vieram duas netas, Maria Fernanda Militão da Costa e Valentina Moreira Pimenta, no mesmo ano em que hoje vivem com ela. E de alguma forma a mantém como professora no acompanhamento das lições de casa. Os anos de 2014 e 2015 lhe reservaram mais duas joias. Ganhou mais dois netos, Vitória Moreira Padovani e Jorge Moreira Padovani, para completar sua alegria.
Está em apreciação o projeto. Com a palavra, a nobre colega vereadora Veroneida.
Gente, apesar do adiantado da hora e de tantas matérias relevantes discutidas aqui hoje, eu não poderia deixar, né, de externar a satisfação que eu tenho de dar um título de cidadã quirinopolina a uma pessoa que realmente faz jus a esse título, né? chegando em Quirinópolis, dedicando, nós aqui da educação, a gente conhece ela carinhosamente como tia Carmen. Não tinha quem chegasse na Secretaria Municipal de Educação que não fosse por ela recebida com um sorriso, sempre otimista, né? Que passou o gosto de ensinar para as filhas, né? Que duas delas são professoras. Hoje ela não está aqui, que como o próprio texto diz, né? Ela também hoje ajuda a educar as netas, ela não pôde esperar. Então eu gostaria só de pedir que aos meus colegas, né, que votassem, né, favorável a esse título, porque ela realmente, né, ela entre tantos outras pessoas que vieram para aquele nobre e aqui constituíram suas famílias. Muito obrigada.
Com a palavra, colega vereadora tia Nicola.
Senhor presidente, mesa diretora, para os vereadores, vereadora, assistência que muito nos honra hoje, nos alegra, a nossa casa de lei, e para nós é um grande motivo de honra estar aqui, representá-los também, que foi através do voto, estar aqui nessa casa de lei. Nova vereadora Veroneida, parabéns, e eu quero pedir a vossa excelência para subscrever também essa concessão do título de cidadã crinopolina à professora tia Carmen. Porque conheço a tia Carmen, fomos vizinhas desde a nossa infância, o esposo falecido, Eurípio, nós vimos criar nossas famílias juntas e Deus nos deu a graça de tê-la conosco na Escola Especial Doutor Alfredo por 10 anos. 10 anos, a dedicação dela foi intensa, foi de amor, foi de construção, de sabedoria. Eu gostaria da permissão de Vossa Excelência para subscrever junto e dizer que é um título mais honrado sobre uma pessoa que mais merecedora realmente, além de ser uma mulher, uma mãe, uma avó, uma grande educadora. Como Vossa Excelência falou, a educação doméstica, a pedagogia doméstica, ela nunca abandonou. Quero parabenizá-la por isso e quero ter a honra de subscrever com Vossa Excelência.
Continua franqueada a palavra. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantem. Aprovado.
Requerimentos.
Qual a ordem, vereador?
Eu faço um pedido para que se vote os requerimentos todos em bloco, se vocês não se importarem, novos vereadores, né? Sem destaque, tá?
Com destaque.
Está em votação com o pessoal, sem destaque, com destaque. Sem destaque.
Com destaque, né? Ou sem destaque?
Eu peço a Vossa Excelência, nobre presidente, que seja com destaque.
Coloco. Vou colocar o pedido primeiro do vereador Márcio, né? Em votação. Os vereadores que estiverem de acordo. Aí a gente depois coloca o da Nicolina, tá? Se o do Márcio passar, não precisa colocar o da Nicolina, né? Então
pode, senhor presidente. Fala, vamos fazer o seguinte, para entrar no consenso aqui. Vamos colocar com destaque, a leitura é feita em bloco, né? Aquele vereador que quer pronunciar no dele, ele deixa para o final, fala nos dois ou um que ele tiver colocado. Acho que fica melhor assim, não é isso? Bom, é o meu pensamento.
Vocês não querem...
Para não dar briga. Então, não tem polícia, tem aqui, né?
Então, vamos colocar com destaque. Senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantem. Então, ficou com destaque.
Requerimento de bancada que solicita auditório da Câmara Municipal para a realização de audiência pública. Requerimento do vereador Márcio Pereira de Oliveira, que requer a abertura da unidade pronto atendimento em Quirinópolis. Requerimento da vereadora Isislaine Geisa Paixão Oliveira, que solicita pavimentação na Rua das Flores, bairro Rio das Pedras. Requerimento da vereadora Ivislaine Geisa Paixão Oliveira, que solicita pavimentação asfáltica na Rua dos Lírios, bairro Rio das Pedras. Requerimento da vereadora Nicolina Maria da Costa Pereira, que requer a criação do projeto Bolsa Musical. Requerimento da vereadora Nicolina Maria da Costa Pereira, que solicita a criação da central da lavanderia das roupas do CIMEI. Requerimento da vereadora Andréa Enfermeira, que solicita a reforma e ampliação do USB 4 Cori Andrade.
Vou colocar os vereadores, os votos dos requerimentos primeiros, os sem destaque, todos sem destaque, depois eu deixo com destaque, tá? Então, coloca em votação os requerimentos em blocos sem destaque. Em votação.
Senhor vereador, a questão de ordem é que tem um requerimento que ficou verbal, são dois que eu fiz, então tem um que é o outro também com urgência, se você puder. É o do piso, salário.
Requerimento verbal do vereador Márcio Oliveira, que solicita o pagamento do piso.
Então, coloca em votação os requerimentos, sem destaque. Em votação, se os vereadores que estão de acordo permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado. Agora eu vou colocar os requerimentos com destaque. Todos dois são da vereadora Nicolina. E o seu verbal, né? Tá. Ela pode ficar com a palavra, vereadora Nicolina.
Nosso agradecimento, senhor presidente, por tão bem coordenar essa reunião e dizer que, quando eu pedi destaque, para que também nós possamos falar à nossa comunidade presente, deu requerimento que adentramos nessa casa de lei, pedindo as bolsas de incentivo aos alunos bolsistas da banda 22 de janeiro. Aqui tem um, gostaria que ele ficasse de pé, dedicado. Olha o tamanho e veja a grandeza que esse menino é lá na banda. Mas o importante é que venha o incentivo de bolsa. Porque se nós olharmos na banda municipal, vários participantes, músicos tradicionais, também já estão próximos à aposentadoria. E se nós não trabalharmos com as crianças, com os jovens que estão ali, dedicados a toda segunda, quinta, no ensaio da banda, um incentivo também de uma bolsa cultural, vão perdendo o interesse de sair de casa, de ir. E eu sei muito que essas bolsas também ajudam no sustento da família. E ajuda muito. Então, quero pedir, senhores vereadores, gostaria de pedir que subscrevesse conosco esse requerimento também, reforçando. E o outro requerimento, novos vereadores, é que quem passou, ou quem já esteve nos CIMEIOS, né, como professora, como assistente, como monitora, e quem passou também pela Secretaria Municipal de Educação, sabe realmente a necessidade que tem de se construir uma lavanderia especial para a rouparia dos CIMEIOS. Ali criança troca duas ou três vestimentas diárias. E aquela preocupação da lavanderia, a preocupação dos produtos, a preocupação de selecionar as roupas das crianças, que ali chegam 6 horas da manhã, é muito difícil. E se tiver uma central de lavanderia destinada agora, já vai inaugurar o CIMEIO Tiel em abril ou maio. Então, o que acontece? São 5 CIMEIOS, cada CIMEIO tem mais ou menos 200 alunos. E se acontecer a construção de uma lavanderia especial, cada um com a sua dobradura, cada um catalogado os CIMEIOS, então eu acho que vai ter mais tempo para dedicação às crianças que ali são assistidas. Eu já tive esse projeto quando eu estava na secretaria, falei com o nosso prefeito, fui bem assim, receptivo. Então eu peço também que subscreva com a gente o nosso requerimento e que aprove esse requerimento. Então é isso, nosso presidente, muito obrigado.
A palavra, colega vereadora Veroneida.
Não, eu só quero também parabenizar a vereadora Nicolina. Eu acho que são dois requerimentos muito importantes. Só gostaria de lembrar que essa bolsa, né, ela vai estar retornando. Que até o ano de 2016 nós tínhamos os bolsistas, né, que foi cortado. E realmente tudo que você falou é muito importante. A iniciação, né, parabenizar, que era uma bolsa, eu acho assim, era R$200 na época. E eles faziam com tanta afinco, com tanta vontade. Então, sou favorável demais a esse projeto, ao retorno dessa bolsa lá para a banda municipal. E lembrando também que a banda estava mais de, acho que 16 anos sem concurso, né? E em 2014 foi também promovido um concurso para que fosse mais músicos fossem contratados. E da lavanderia eu também acho muito importante, tem todo o meu apoio.
Continua em apreciação o requerimento da nobre colega vereadora Nicolina. Em votação, senhores vereadores que estiverem de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado. Agora o requerimento verbal do nobre colega vereador Márcio de Oliveira, com a palavra, vereador.
É só para lembrar que um dos requerimentos é a questão do piso salarial. É direito, por lei, de todos vocês, né, que são da educação, tem as reposições também, é direito de todos vocês. Infelizmente, o ano passado passou em branco e nós não queremos que isso se repita no ano 2018. Então, gostaria que vocês, como estão aqui reivindicando os direitos, também possam levantar essa bandeira e exigir que o prefeito pague os direitos de vocês. Isso é por lei, né? Nós podemos... Exato, isso, é retrasado, exatamente, são três. Então eu gostaria que estar com vocês, juntamente com a bancada e todos os vereadores, e se for preciso a gente vai até o Ministério Público com uma ação coletiva, e isso aí vai ter que ser cumprido. Outro requerimento é a questão da UPA, 24 horas, eu passo lá, eu fico com o coração partido, né, de ver um prédio tão bonito, tão robusto, igual aquele, pronto para estar atendendo a comunidade, e ele está fechado. Isso não pode acontecer, né. A prioridade de muitas falas aqui diz que o prefeito atual ele prioriza a educação, prioriza a saúde. Isso não é verdade, isso não está acontecendo. Então nós gostaríamos de cobrar, né, do secretário, do seu prefeito, para que se coloque aí a UPA para funcionar, né? Pode ter certeza que isso aí vai desafogar muito a questão da saúde pública do nosso município, vai ajudar muito a nossa população, porque o que eu vejo é que são vários os materiais que lá estão, os equipamentos estão sendo retirados e usados em outros lugares que não pode também, estão sendo sucateados. Então nós temos que cobrar os nossos direitos e a UPA está lá, parada, né? E a população está aí sofrendo muito. É só.
Está em apreciação os dois requerimentos verbais do vereador Márcio de Oliveira. Com a palavra, a vereadora Nicolina.
Seu presidente, mesa diretora, para os vereadores e comunidade. Apoio a questão quando o novo vereador falou do piso salarial. Aí logo eu vi o professor Agostinho, esse grande professor, mestre, poeta, escritor da nossa comunidade, dizer que as perdas não é só do ano passado, 3 anos. Então, 4? 3. Então, quer dizer, são ainda pendências antigas. E eu sempre falo, na minha filosofia de vida, eu não administro com os olhos do retrovisor. Porque se eu administrar com os olhos do retrovisor, eu não enxergo a frente que tem que andar. Mas então, são questões ainda passadas que tem que ser revista mesmo, senhor presidente. E dizer ainda mais, eu desafio qualquer pessoa, eu estava aqui com a consulta e não achei, mas as explicações pessoais já vou estar com a limão. Do TCM de Goiás, aonde o prefeito fez uma consulta sobre justamente o piso salarial. Eu desafio alguém que sabe colocar aquele piso salarial para que possa pagar na contagem que se diz a lei federal. Olha que eu sou estudiosa desse assunto. Olha que eu pesquiso esse assunto. Eu estou com aqui, passo para vocês agora mesmo. O que aconteceu? É difícil, mas que as perdas salariais, a gente luta por ela com direito e dever. Mas se for recorrer, já tem uma acumulação, a uma falou 3, a outra falou 4 anos, senhor presidente. Então quer dizer que aí tem que sentar, tem que escutar e ver as perdas sim. Mas as perdas da maneira correta, que sobre o PIS, eu sinto muito, nós professores, que eu também sou regido pelo PIS, né? A gente sofre muito com aquela contagem que é feita, aquela matemática que a gente não consegue decifrar.
Com a palavra, a vereadora Veroneida.
Esse requerimento, né, eu acho que já foi feito por praticamente todos os vereadores, eu acho, tanto aqui da situação quanto da oposição. Nossa bancada, acho que já é a 5ª vez que a gente faz nessa legislatura, né? Mas o que, que a gente gostaria, assim, não de ficar relembrando, mas também não esquecendo, né? Em 2013, quando nós assumimos a Secretaria Municipal de Educação, nós estávamos com uma defasagem monstro. Os professores estavam parados nas letras, né? Que é aquilo a cada 3 anos, a gente avança horizontalmente na carreira. As progressões verticais estavam paradas. No ano de 2013, em maio, a gente conseguiu fazer um paliativo, que ainda não foi o justo. Também não sou hipócrita para falar que ficou perfeito, não. Mas o que pôde ser feito naquela época, que foi a tabela, estava achatada, P1, P2, P3, e as primeiras letras do P4 tinham o mesmo salário. Está aqui o meu sindicato, que não me deixa mentir, que é um fato. Meus colegas que recebiam. Então, em 2013, nós fizemos, sim, essa tabela, essa diferenciação de tabela. 2014, nós pagamos o piso para toda a categoria. 2015 também. 2016, nós não demos conta, porque eu também não vou falar aqui que pagou, não. Pagou para quem estava abaixo do piso, que era o P1. Foi feito reajuste só para o P1. Isso é verdade. Mas, enquanto eu era o secretário municipal de educação, 2013, 2014, 2015, pagou-se o piso, sim. Isso é fato. E também, vocês lembram, colegas, que estão aqui, que vocês estavam parados na letra. Em janeiro de 2013, nós atualizamos até mais de 2 letras. Foi feito que tem que ser a cada 3 anos apresentar o coisa. Mas para poder, assim, pelo menos compensar os prejuízos. Tinha professor que estava na letra C, passou lá para a letra F. Então, assim, foi feito isso em janeiro de 2007. E tudo isso que eu falo aqui são dados reais, pode procurar o RH. Eu falo porque foi feito. Aí, 2016, infelizmente, né, professor Agostinho, não foi, assim, uma coisa que eu fiquei satisfeita. Eu já tinha voltado aqui para essa casa de leis, nós ainda pedimos, nós brigamos, nós discutimos, nós reunimos. Mas, infelizmente, em 2016, a gente não conseguiu passar o percentual do piso para P1, P3 e P4. Mas eu acho muito justo e vamos continuar batalhando.
Continua em apreciação o requerimento verbal do nobre colega vereador Márcio. Em votação, se os vereadores que estão de acordo permaneçam sentados. Que discordam, se levantem. Aprovado. Não havendo mais nada para a ordem do dia, passamos para explicações pessoais. Explicações pessoais, que é 5 minutos para cada vereador. Com a palavra, o nobre colega vereador Márcio de Oliveira.
Hoje eu tô bom para falar, né? Entendi aqui. Também quando tem ninguém falar para nós mesmo, fica ruim, né? É importante, então, gente, você acompanhar a Câmara Municipal, vocês. Ah, sim, nós vamos convidar, sim, para a audiência hoje, às 19 horas. Estão todos convocados, né, convidados, viu? Às 19 horas, não esqueçam, seus funcionários, chama o pai, os filhos, os vizinhos, pode trazer todo mundo. É importante isso que está acontecendo aqui em nossa cidade, né? Vocês saírem de casa, até delongar um pouquinho a questão do almoço, que muitos têm que fazer, deixou os afazeres, os filhos, estão aqui. Mas é para cobrar os direitos de vocês. E eu fico muito feliz que isso aconteça mais vezes, viu, Zezito? Aconteça mais vezes. Exatamente. Hoje você vai poder falar à noite. Bom, eu gostaria de fazer uma observação importante aqui nas explicações pessoais da questão das entidades do nosso município.
Bom, são várias as entidades que prestam serviço essencial ao nosso município, como a do Dom Jaso, como a questão do câncer, e eu quero lembrar aqui da questão da ONG dos animais, o melhor amigo do homem. Lá está jogado as traças, lá está abandonado a ONG. Antigamente, tinha um prefeito que era careca, ele, que aqui agora, fica lembrando, careca, cabeludo, fez, então, só quer dizer que existia lá um carro, veterinário, rações para os animais, remédios, existia funcionário, existia vários benefícios, previsto em lei. Inclusive, essa ajuda do município, ela é prevista na nossa lei orçamentária. E ela foi colocada na votação do ano passado, mas só que não está sendo cumprida pela atual administração. Enquanto isso, os animais estão sofrendo lá. Quase 200 animais, à míngua, a população que está tentando ajudar do seu jeito, né? Eu gostaria de fazer aqui um apelo, né? Para que o prefeito se sensibilize, né? E ajude essa ONG dos animais. Eles não têm culpa, né? Culpa é de quem abandona eles nas ruas. Mas lá eles estão passando por dificuldade. Eu gostaria de fazer um apelo, principalmente para a bancada do prefeito. Vamos voltar aos benefícios que não estou pedindo mais. O que tinha lá para a ONG? O carro, funcionário, alimentação, combustível, enfim. É isso que nós estamos pedindo. Eu estou realmente muito triste de saber que a ONG dos animais e várias outras entidades estão sendo benefícios, sem o benefício que a prefeitura pode passar, está lá a míngua mesmo. Então, gente, ó, vamos pegar firme, fazer igual diz, igual dizia um condenado, a luta continua.
Continua franqueada a palavra ao vereador, com a palavra o vereador Oscar.
Boa. Gente, já está quase boa tarde, né? Eu sei que todos vocês devem estar cansados, muitas pessoas tiveram que ficar em pé, sentar no chão. As galerias da nossa Câmara são insuficientes, mas nós não podemos achar que esse sacrifício aqui foi em vão. Esse sacrifício que vocês fizeram hoje foi a pressão do povo, pressão popular, que tirou da votação de hoje todos os projetos que vinham de encontro, ou seja, ao contrário, né, dos interesses dos servidores públicos. Inclusive, nós, no início das sessões, o presidente sempre pergunta à secretária: existe quórum para fazer a reunião? E a secretária responde sim ou não, se há quórum. Nós sabemos que aqui é uma casa de discussão política. Quórum para votação existia, não existia quórum para aprovação dos interesses do prefeito. Então, foi retirado o projeto. Eles têm todo o direito de fazer isso, é normal acontecer, mas porque não havia quórum para aprovação dos projetos enviados, ele ficou em stand-by. Stand-by significa estar pausado. O dia que voltar, faz a votação. E se houver quórum, ela é aprovada. Então, a luta tem que continuar. Vocês não podem deixar de estar aqui para saber o que está acontecendo. Hoje à noite... Isso é, eu vi aqui o Zezito falando que não teve direito à fala. Realmente, nas sessões aqui, não tem como dar a fala a vocês, a não ser no dia, na segunda-feira, onde tem a tribuna popular, e as pessoas podem se inscrever para falar aqui na tribuna popular, com 5 dias de antecedência, e podem falar por 10 minutos. Então, toda segunda-feira vocês podem vir aqui falar, desde que se inscreva e que a mesa diretora autorize a fala. Porque vocês deram o poder para nós. Quem fala aqui são os vereadores em nome do povo. Então, mas é importante essa presença dos senhores aqui. Quanto à revisão da tabela de vencimentos e data base, é um pedido reiterado. Era antes também, é agora e nós vamos continuar lutando por isso. Parabéns à vereadora Veroneida pela indicação do nome da dona Carmen. Quero parabenizar por isso. Quero dizer que hoje às 19 horas nós estaremos aqui esperando. E eu acredito na força do povo. Eu acredito na mobilização popular. Eu acredito. E, por último, eu gostaria de fazer uma solicitação ao senhor presidente para que volte as transmissões ao vivo pela página do Facebook aqui. Eu não sei o motivo pelo qual não está sendo transmitido, mas ele deve ter um motivo justo. Mas, nesses últimos dias, nós fomos pedidos, solicitados, todos os vereadores aqui fomos solicitados para que volte a transmitir ao vivo pelo Facebook. Então, senhor presidente, se for possível, eu faço esse pedido ao senhor. Todos, muito obrigado.
Com a palavra, a vereadora Nicolina.
Olha, eu vou fazer uso das explicações pessoais para agradecer vocês. Porque dado a importância da categoria, dado a importância dos profissionais da educação, da saúde, funcionário público, e dado também a grande presença do Mauro Rubens, que sempre esteve à frente do Sintego também, da CUT, dos sindicatos, quero agradecer a presença sua, que sempre nos contribuiu, anos anteriores também, junto com a doutora Rosana. E dizer a vocês o seguinte, eu só quero terminar com uma frase, a menina do cartaz eu acho que foi embora. Ficou bem gravado o cartaz, eu não sei se eu vou me lembrar, vou lembrar das frases assim. Senhores vereadores, cadê o cartaz? São coisas que me prendem. Diz assim, senhores vereadores, peço o mesmo respeito e compromisso de quando bateu em minha porta para pedir meu voto. Então, quero dizer assim para ela, eu vou falar por mim. Eu andei e eu pedi. Eu andei e não comprei, eu pedi. Em troca, eu deixei, ofereci o meu compromisso e o meu trabalho, o meu respeito e a minha honestidade. Mas eu quero agradecer ela por esse cartaz, parabenizar. Porque, infelizmente, tem muitos vereadores, muitos políticos na época da eleição que bate, mas infelizmente o eleitor se vende por pouca coisa. E aí, no momento que está ali na propositura do legislativo, seja onde for, aí olha indignado e diz, eu já paguei seu voto. Posso fazer do meu trabalho aquilo que eu gostaria mesmo da pretensão de comprar um voto. Então, parabéns para você. Andei muito e se for preciso, eu ando. Mas digo assim, a minha vida é sofrida, a minha vida é feita do trabalho. Mas lembre-se, professor, dentro da nossa própria unidade escolar, dentro da nossa sala de aula, o professor é o maior político da sabedoria. Ele tem toda a vocação e é a profissão dos professores, das profissões. Começa a conscientizar que não venda seu voto. Começa a conscientizar que vota por votar, por confiar, olhando. A eleição de 2018 vem aí. Vai ser uma enxurrada de dinheiro para que possa fazer as bases, para que possa comprar seu voto. Mas depois, distancialmente de nós, faz o que faz com a gente, com a reforma da Previdência que vem aí. Se a Previdência fosse tão boa, se precisasse, se não fosse atrapalhar a comunidade e os brasileiros desse país, não precisaria de reforma. Lá nas entrelinhas dos artigos, das emendas, você pode olhar, tem muito artigo que vai nos prejudicar nós trabalhadores. Por isso é que a gente tem que ficar antenados mesmo, olhar e verificar, a eleição vem aí. Então, que o valor, eu sou muito contra o poder aquisitivo, dinheiro, vencer a eleição e depois não ter compromisso. Então, que a honestidade, que os princípios dos políticos sejam honestidade, que os princípios políticos, a vida seja transparente, porque quem gasta 1 milhão numa eleição pega 1 trilhão depois. Você acha que vai às bases, o candidato vai pagar milhões e milhões para depois não se repor? Vai colocar de graça? Bendito é o fruto, eu estou te ajudando? Não. Então cabe nós, professores, nós da saúde, que tem bastante contato direto com as pessoas de bases, lá no, principalmente lá nos bairros longínquos, nas zonas rurais, que nós começamos um espírito de consciência para que a eleição desse ano possa ter realmente legisladores e representantes da nossa categoria familiar. E não por dinheiro, porque todo mundo está dizendo, mas quando chega na hora da eleição, é só levar o dinheiro e o voto vem para que eu possa repetir aquele mandato. Não façamos isto. A escola é lá que vamos começar a modificação que precisamos. Toda a hierarquia. Muito obrigado, senhor presidente.
Continua franqueada a palavra nas explicações pessoais aos vereadores. Com a palavra, vereadora Veroneida.
Vou falar bem rápido, né? Só gostaria, assim, de reafirmar o convite para audiência pública hoje às 19 horas. Agradecer a presença dos servidores, né? Que a gente precisa entender que essa reivindicação, ela é uma reivindicação, uma luta apartidária. Nós temos que ver os nossos direitos independente de siglas partidárias. O que é certo, nós temos que defender, e o que é errado, nós temos que combater. Então, agradecer ao pessoal do Andar na Luz, que esteve presente, o Sintego, que está sempre firme, né? Vai ser a audiência pública, foi concedido espaço pelo nosso presidente, soldado Edivaldo, aqui na Câmara Municipal de Quirinópolis, às 19 horas. Aqui nós vamos montar as estratégias. Os projetos foram retirados, mas eles podem voltar. Pode voltar amanhã, pode voltar em fevereiro. Nós precisamos nos organizar para que sempre tenha pessoas aqui. Que a gente faça revezamento aqui na Câmara Municipal, que a gente faça acampamento aqui na porta da Câmara Municipal, se necessário for. Agradecer também a presença do Mauro Rubem, né? Pela força que veio nos dar, e dizer que eu já tive, assim, o privilégio de não só votar, mas também, junto com a Maria da Guia, levar seu nome aqui em Quirinópolis como deputado, votar e trabalhar para você. Então, muito obrigado por ter vindo. E estendo aqui, né, Marcos Cabral, o convite para audiência pública, para o nosso prefeito também possa vir, junto com os secretários, para estar conversando conosco. Vamos fazer um diálogo aberto, vamos ver o que pode ser feito. Então, é muito importante. É difícil vir? É, a gente sabe, principalmente nós, mulheres, que acumulamos as funções de profissionais e donas de casas, de mães de família, a gente sabe que não é fácil, mas é nossos direitos que estão em jogo. Então venha, convide mais funcionário, porque, como eu sempre digo para meus colegas da educação, e eu acredito que nós temos muito também, a professora Nicolina está sempre apoiando a educação, mas em várias votações nós somos só 5. Então é um jogo que a gente já entra perdendo. Mas é como um time que tem o favorito e tem aquele time azarão. Mas se a torcida vai lá, se enche o estádio, se dá força para o time, ele ganha força e consegue vencer o jogo. Então é essa torcida, é esse apoio que eu conclamo meus colegas, servidores da Prefeitura Municipal de Quirinópolis para estarem aqui hoje, a partir das 19 horas. Muito obrigado, um bom dia a todos. E eu gostaria também de cumprimentar pelo aniversário, dia 2 de fevereiro, a minha grande amiga, minha comadre Luzinei Domingues.
Continua franqueada a palavra, com a palavra o vereador Marcos Cabral.
Bom dia, senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores, imprensa escrita e falada, funcionários municipais, todos os órgãos. Eu quero aqui falar que o projeto da reposição salarial, ontem foi dito por vereador que fere a Constituição. Então, por isso que nós vamos analisar se realmente fere a Constituição. E foi dito aqui também sobre os agentes de saúde que estavam vindo do meio rural para Quirinópolis para trabalharem, sobre a gasolina e outros gastos. Isso já foi repassado, né, para a Secretaria de Saúde, que já está tudo ok. E a Regional da Saúde que é responsável, né, quanto os agentes de saúde. E quero aqui também dizer que o ano passado, nós pegamos a prefeitura, né, já com a reposição defasada. Mas eu me lembro muito bem que em 2013, 14, 15, o prefeito, naquela ocasião, para pagar o piso, os 5%, eu me lembro muito bem, senhor presidente, você era vereador, né? Nós tivemos que fazer, junto aos sintegos e aos profissionais, audiência pública para que ele pagasse, né, os 5% e o piso salarial. E principalmente os 5%, era obrigatório ele pagar até dia 30 de dezembro do último ano de seu mandato. E isso ele não fez. Aí o atual prefeito, junto com a classe, parcelou isso aí. Então, senhores professores, eu me lembro também que na audiência que nós passamos o convite para todos os vereadores, secretários, entidades, e que não compareceu nem prefeito, nem a secretária e nenhum vereador na época. Mas nós estamos aí para o diálogo. Tenha a todos um bom dia e que Deus ilumine cada um de vocês.
Continua franqueada a palavra aos vereadores. Com a palavra, o vereador Sorozinho.
É, só para reforçar, hoje, convite para a audiência pública, às 19 horas. É, vamos ver se talvez seja a primeira vez que os três vereadores vão comparecer. Então, vamos convidar os três vereadores e o prefeito. E falando sobre eleição de presidente, até nem que lembrou ali, na eleição passada foi gastado em duas campanhas de presidente, uma do Aécio Neves e da Dilma Rousseff, R$530 milhões. A Dilma gastou 330 e o Aécio 200 e uns quebrados lá. Vocês viram de onde saiu o dinheiro. Então, talvez em 2018, talvez nós abra mais um pouco essa aí, porque são comprados. E quem está na presidência hoje? Temer, do PMDB. Ele sabe o que está fazendo, reforma de previdência. Então, quer dizer, só comprando. Então, assim, o voto foi comprado. Se o Aécio Neves gasta dos 300 milhões, talvez ele seria o presidente. Vocês viram o que aconteceu com ele. Então, hoje, às 19 horas, vamos comparecer toda a audiência pública. Muito obrigado.
Continua franqueada a palavra aos vereadores. Como não tem nenhum para me substituir aqui, eu vou fazer uso da palavra aqui também, para encerrar. Só para esclarecer a população, que eu devolvi agora recentemente à prefeitura R$750 mil. Era um dinheiro que estava sendo economizado para construção de uma nova câmara com plenário que acolha as pessoas que estavam aqui hoje. Se fosse num novo prédio, estaria acolhendo todo mundo sentado. Mas nós abrimos mão devido à situação que os municípios e o município estava passando. Devolvemos 750 mil à prefeitura e um pedido nosso desse dinheiro, de todos os vereadores, porque eu não falo só em meu nome, eu falo em nome dos 13, é comprar uma UTI móvel para salvar a vida da nossa população. E essa UTI ela está quase pronta para ser entregue ao município. Só está nos finalmente fechando a parte de equipamento que tem que ser colocado, porque tudo é adaptado. Então, é um veículo que tem que ser adaptado. Não existe um UTI móvel para você comprar ela a pronta entrega. Então, eu só quero falar para a população que a economia que está sendo feita aqui, ela está sendo devolvida ao município para atender a população de Quirinópolis. E eu faço isso porque eu tenho um compromisso com o município de Quirinópolis, um respeito com cada cidadão quirinopolino, sem ver a sigla partidária. Tanto que eu trato todos os vereadores com respeito e com igualdade. Nenhum tem mais benefício que o outro dentro dessa casa de lei. Todos são tratados de igualdade e nenhum fica esperando para poder ser atendido no meu gabinete. Todos chegam e têm o espaço para poder chegar e entrar. Então é uma coisa moderna que deveria acontecer na política do Brasil. Mas infelizmente ainda há pessoas radicais, né, que vão continuar sendo do jeito que está. Então eu queria deixar bem claro à população que eu sou parceiro de vocês. Está economizando dinheiro e devolvendo ao município para que invista no município. Que Deus abençoe vocês. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, dou por encerrada a presente sessão e convoco os senhores vereadores para reunirem em sessão ordinária, dia 9 de fevereiro, às 8 horas da manhã, local regimental. Que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado.